Teste som. Ei, oi.
Senhoras e senhores, autoridades presentes, uma boa noite. É com satisfação que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, excelentíssimo senhor deputado Eric Musso, o presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, excelentíssimo senhor deputado Gilcinho Lopes, e o proponente, excelentíssimo senhor deputado Padre Honório, vos recebe nessa audiência pública, cujo objetivo é debater o tema Segurança Pública no município de Conceição da Barra. Convido para compor a mesa o presidente dessa comissão, excelentíssimo senhor deputado Gilcinho Lopes. Convido para compor a mesa o proponente dessa audiência, o excelentíssimo senhor deputado Padre Honório. Convido para compor a mesa o promotor de justiça, doutor Emanuel Nascimento. Convido para compor a mesa o doutor Paulo Expedito Amaral Neto, representando o secretário de Segurança Pública e Defesa Social. Convido para compor a mesa o doutor Isaac Gagno, delegado de polícia, chefe da Regional de São Mateus. Convido para compor a mesa o coronel Paulo Duarte, comandante 13º. Convido também para compor a mesa o coronel Irineu Firmino, comandante CPO Norte, representante coronel Nilton Rodrigues. Convido também para compor a mesa o doutor Ramiro Pereira Diniz Neto, delegado do município de Conceição da Barra. Convido para compor a mesa o vice-prefeito do município de Conceição da Barra, Junias Dionísio Santos. Convido também para compor a mesa o doutor Jalmas Ferreira Greis, secretário de Segurança e Defesa Civil. Convido também para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Mirtes Eugênio Rodrigues Pereira Figueiredo. Convido também para compor a mesa o vereador Jorge Rocha dos Santos. Convido para compor a mesa o vereador George Batista Rodrigues. Convido para compor a mesa o vereador Juvenal dos Santos. Também convido para compor a mesa a vereadora Luciara Ferreira da Silva. Convido para compor a mesa o vereador Almir Maia Machado. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Convido também para compor a mesa o prefeito do município de Conceição da Barra, Francisco Vervloot. Informamos a todos os convidados interessados em fazer uso da palavra que o assessor da Comissão de Segurança estará à esquerda de vocês para fazer a inscrição dos nomes. A partir desse momento, os trabalhos passam a ser conduzidos pelo presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, seletíssimo senhor deputado Gilson Lopes.
Boa noite a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e agradecer a todos os presentes. As autoridades já foram nominadas que estão fazendo parte dessa seleta mesa, mas nós temos como principal mecanismo de auxiliar a reduzir a violência no município, que são vocês. Nós viemos aqui, senhor prefeito municipal, a pedido do padre Honório, que foi o proponente, junto à Comissão de Segurança, desta audiência pública, capitaneada por Cosme Novaes, ex-vereador de Conceição da Barra. Eu já tive o prazer, deputado Padre Honório, de ter sido o primeiro delegado de carreira do município de Conceição da Barra, e com o meu amigo, que aqui se encontra, secretário de Segurança e Defesa Civil, Jalmas Ferreira Greis, que era o nosso escrivão de polícia, que fizemos um trabalho em conjunto com a Polícia Militar e fazíamos operações diárias na região e sempre aqui. Na época, o Edmundo era vereador aqui no município e nos dava todo o apoio aqui no distrito de Braço do Rio, e nós fizemos um brilhante trabalho aqui. Hoje, o Estado do Espírito Santo passa, como todos os Estados da Federação, por uma precariedade de recursos humanos para a eficácia no combate à violência e à criminalidade. O promotor Dr. Manuel, ele sabe que a pronta resposta das polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, é na dosimetria dos recursos humanos que eles têm. Se eles tivessem mais recurso humano, mais condições de trabalho, com certeza esta violência estava reduzida e muito. Mas, infelizmente, nós não conseguimos colocar um policial em cada esquina, e não é só um policial em cada esquina, em cada comércio, é que vai resolver o problema. Nós temos os trabalhos social, nós temos trabalhos de iluminação pública, nós temos trabalhos que têm que ser capitaneados e inseridos no contexto da redução. Mas, hoje, como o deputado Padre Honório foi o proponente, eu, na condição de presidente da Comissão de Segurança, eu sempre passo a presidência dos trabalhos. Não, Vossa Excelência, eu gostaria que Vossa Excelência passe. Não, então o padre Honório está, então nós vamos conduzir os trabalhos. Eu quero agradecer ao coronel Irineu, ao coronel Paulo Duarte, ao delegado Paulo Roberto, está representando o secretário de Estado de Segurança Pública, doutor Isaac Ganho, delegado regional, e doutor Ramiro, delegado de Conceição da Barra. Nós sabemos que aqui esta população está sofrendo muito e nós precisamos de acalentar, nós precisamos trazer mecanismo que evite esse sofrimento. Eu, numa conversa rápida que tive aqui, ouvi numa semana 5 roubos de veículo aqui, numa semana. Então isso aqui é muito grande para uma população pequena, para um distrito pequeno, que pode ser patrulhado. Infelizmente, alguns destacamentos policiais foram desativados em alguns municípios do Estado do Espírito Santo. Isso contribui muito, porque tem a identificação do policial com a comunidade, E a comunidade, tendo confiança, ela passa a informação, e o policial estando distante, essa informação, ela às vezes não chega. Mesmo tendo o disque denúncia, que é 181, que é uma lei de minha autoria, que o cidadão pode fazer a denúncia que nem ele querendo se identificar, ele não é identificado. Então, vocês têm essa ferramenta, podem usá-la, e nós vamos aqui abrir a palavra para a comunidade, e eu pediria que as pessoas quisessem fazer uso da palavra, que quiserem fazer alguma colocação, quiserem apresentar alguma sugestão, que se inscrevam para que nós possamos estar falando. O promotor de justiça, eu quero agradecer, doutor Manuel, várias audiências, o senhor teve que vir aqui, até cancelou alguns, redesignou algumas, mas eu sei que o senhor tem horário também. Mas eu gostaria de até, se for o caso, passar a palavra para o senhor, aí o senhor faz as suas colocações e, posteriormente, se o senhor tiver que se retirar, o senhor vai estar liberado, né? Porque nós sabemos das atribuições e amanhã é um novo dia. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso promotor de justiça.
Primeiramente, boa noite a todos, deputados, vereadores, membros das forças policiais, membros do Conselho Tutelar, cidadãos barrenses. Primeiramente, parabenizar pela audiência pública. O tema é oportuno, o tema é necessário e todo mundo sabe que é uma realidade do Brasil, não só do município de Conceição da Barra, mas também do Estado do Espírito Santo e de tantos outros lugares. Para abrir o debate, eu fiz aqui algumas observações, até como forma de ajudar na dinâmica dos trabalhos. Primeiramente, é importante registrar que o combate ao crime, ele segue duas linhas básicas, né? Primeiro, o enfrentamento direto ao bandido. E a segunda linha de frente é o combate às causas que geram o crime. Normalmente, essas causas, elas têm um cunho social. E a gente sabe hoje, né, a miséria, a pobreza, a fome, o desemprego, ultimamente a dependência às drogas, não é verdade? Então, isso também precisa ser abordado, porque o crime não se combate apenas enfrentando o bandido, mas também as causas que geram o crime. Eu coloquei aqui algumas sugestões como forma de contribuir, né? Eu acho que é unanimidade, como o deputado bem colocou, o senhor falou rapidamente, mas abordou pontos cruciais, né? Eu acho que todo mundo quer o aumento do efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, o aumento do número de viaturas nas ruas. Quem sabe, prefeito, o aumento do sistema de vídeo monitoramento na cidade. E talvez a sugestão mais importante que eu gostaria de deixar aqui, é a criação de uma guarda municipal. Talvez seja essa a solução. A criação de uma guarda municipal. A polícia de Conceição da Barra. Hoje a Constituição Federal, ela permite a criação de uma guarda municipal, né? Existe também o Estatuto das Guardas Municipais, uma lei de 2014. Talvez possa ser aí uma solução. No sentido de enfrentamento de causas sociais que implicam na prática do crime, eu gostaria de registrar o seguinte. Existem desapropriações que estão paradas no Fórum da Comarca, que existem recursos públicos que já estão depositados em juízo. A gente percebe, na nossa atuação, que a maioria dos problemas ocorre em Braço do Rio. Então, também fica uma sugestão. De repente, se desiste dessas desapropriações, se pegam esses recursos e se investem em Braço do Rio. Por quê? Como os problemas, a maioria acontecem aqui, o povo precisa de uma esperança, né? Precisa-se de investimento em Braço do Rio. E, sem dúvida, dessa forma, gostaria que ficasse registrado na ata, né, que fazesse esse estudo acerca de pegar esses recursos e direcionar para Braço do Rio. Com obras, se gera emprego, com serviços melhores, aumenta a qualidade de vida da população. Então, fica aqui também registrado. Então, eu vou passar a palavra para não me estender e estou à disposição aqui da população e dos presentes para qualquer dúvida.
Obrigado, doutor Manuel. A contribuição é importante de todos, mas nós vamos ouvir uma jovem da Escola Maria Carelli, Lamon, Laine Santos Norberto, que quer fazer uso da palavra.
Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Laine Santos Norberto, em nome de todas as crianças do município de Conceição da Barra, saúdo as autoridades presentes. O assunto que vamos discutir hoje aqui é... é segurança pública. O que eu vou falar requer segurança. Vocês, além de compor esta comissão, vocês são deputados. Eu moro na comunidade Cobrais. Vocês, além de... Sem contar... Temos que estudar em escola improvisada, sem contar o risco de vida que passamos. Há 15 dias atrás, quase houve uma grande colisão entre um caminhão e um ônibus que nos transporta. Continuando com o assunto segurança, nós, crianças aqui do Distrito Baixo do Rio, senhores e senhoras, estamos presas dentro de nossas casas, pois antes poderíamos brincar na frente. Eu hoje duvido a insegurança, não podemos mais sair, pois até mesmo... Um dia, na aula de educação física, aqui em Brasa do Rio, duas colegas foram assaltadas no horário de aula. Fica aqui meu desabafo e peço que olhe por nós. Muito obrigada.
Laine, nós é que agradecemos a você, né? Você estar fazendo essas colocações e nós estamos aqui. É para ouvir realmente os reclames da comunidade e procurar chegar ao atendimento. Eu quero convidar o meu colega, deputado Gildevan Fernandes. Nós, dando sequência ao nosso trabalho, vou passar a palavra para o deputado estadual, Padre Honório, proponente desta audiência pública.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Que bom. Quero cumprimentar os membros que fazem parte dessa mesa. Na pessoa do nosso prefeito, agradeço, nos recebeu lá hoje, tivemos uma boa reunião, né, prefeito? Muito obrigado pela presença e cumprimentando o prefeito, eu gostaria de estender os cumprimentos a todos da mesa. E cumprimentar também aqueles que estão nos prestigiando com a presença aqui. Gostaria de agradecer também a presença do nosso querido colega Gildevan, um grande deputado da nossa região, que faz um trabalho muito importante na Assembleia Legislativa, e eu acredito, deputado Gilcinho, que agora nós já podemos até deliberar, não é isso? Já tem coro para deliberar aquilo que foi encaminhado aqui. Agradeço, então, o Gildevan pela presença. O ano passado, aliás, o início desse ano, nós fomos comunicados do alto índice de homicídios aqui na região, principalmente aqui na comunidade Braço do Rio. Você quer ouvir o sofrimento de um homicídio? Pergunta a mãe de quem morreu. Principalmente se for jovem.
que sofre todas as penalidades possíveis quando vê o seu filho indo para o lado das drogas ou do crime. E ela é capaz de dar a última gota de sangue tentando salvar o seu filho ou a sua filha. Então nós pedimos à comunidade que se manifestasse, porque o deputado, o governador, o prefeito, ele pode e tem autoridade para fazer muitos encaminhamentos, mas quando a comunidade não reclama é porque não está sentindo a dor, não está se incomodando. Então é muito importante a participação da comunidade, e quando a comunidade se manifestou, fez um abaixo-assinado, eu fui à comissão de segurança, e aí eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas bem calorosa para o Jucinho, por favor. Porque ele tinha várias agendas hoje lá em Vitória, ele tinha compromissos inadiáveis, e o Jucinho, ele não mediu esforços, e imediatamente ele acolheu o nosso pedido, levou para a comissão e aprovou essa audiência pública aqui em Braço do Rio. Porque houve-se até a proposta de fazer lá em Conceição da Barra, mas a iniciativa, o pedido e a preocupação foi da comunidade Barra do Rio, através da comunidade, através de Mundo e Cosme, através da comunidade se organizou. Então, vamos a Braço do Rio conversar com a comunidade Braço do Rio. Então, Jucinho, eu quero te agradecer, dizer para vocês que o Jucinho é um deputado, e por isso que eu fiz questão que ele continuasse presidindo essa audiência, porque ele é do ramo, ele trabalha na segurança pública há mais de 40 anos, há mais de 40 anos, e ele tem um trabalho na Assembleia invejável e uma fidelidade à sua missão muito importante. Então, mais do que justo que o Jucinho, através do seu conhecimento, da sua experiência e da sua liderança, possa conduzir para nós esse trabalho nessa noite. Então, Jucinho, muito obrigado. Eu tenho certeza que o bem que você está fazendo a essa comunidade, Braço do Rio, quando você, e Conceição da Barra, quando você aceitou essa missão, com certeza, qualquer ato que nós fizermos aqui, se preservar uma vida, valeu a pena nós termos reunido aqui, porque uma vida vale muito. Nós sabemos que um dos principais motivos para que nós alcancemos êxito na segurança pública, já falou o nosso promotor, é a prevenção. A melhor coisa para combater o crime é não ter crime. E aí as políticas públicas, né, que devem ser implantadas no esporte, na cultura, no lazer, na educação, no emprego, enfim, essas questões que vai dar aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, a oportunidade de terem a sua vida um sentido maior. Se nós temos aqui, nessa comunidade de Braço do Rio, 50 traficantes, nós temos mais de 4 mil pessoas de bem. Então, esses 50 não podem vencer as pessoas do bem. Se nós temos em Conceição da Barra 100 traficantes, nós temos mais de 18 mil pessoas que tem princípio, que tem valor, que tem responsabilidade e que pensa no bem das pessoas. Então, discutir essas questões aqui hoje vai trazer para a nossa comunidade um pouco mais de comprometimento. E para nós que estamos lá no governo do Estado, na Assembleia Legislativa, nós vamos também sentir o problema de vocês mais de perto. Por isso, eu gostaria de parabenizar os mobilizadores, a Marcilene, que nos representa aqui, o Fábio, mais a Joelma, que estão representando Givaldo, e mais uma vez, muito obrigado, Jucinho, por estar aqui conosco nesse evento. E eu gostaria de agradecer, fiquei muito feliz, prefeito, quando o senhor me apresentou lá hoje aquele programa de monitoramento, onde a prefeitura está investindo, aumentou o número de câmeras e vai continuar investindo. Porque quando se tem um sistema de câmera bem organizado no município, se torna mais fácil a identificação para que a polícia possa agir mais rápido. No sábado passado, de manhã, um jovem saiu alcoolizado de uma festa, 5 horas da manhã. E de madrugada, 5 horas, atropelou um casal lá em Nova Venécia. E graças ao sistema de vídeo monitoramento, graças ao sistema de uma câmera que tinha ali, esse jovem hoje está lá pagando pelo seu crime. Então quero parabenizar o prefeito e agradecer de coração, Jucinho, por essa disponibilidade. Obrigado, deputado, e obrigado a vocês.
Padre Honório, tem nada que agradecer, é nossa obrigação, como homem público, né, eleito pelo povo do nosso estado, mas nós sempre estamos às ordens, porque nós conhecemos a situação do nosso estado, a situação do nosso país. Nós temos a oportunidade de dar palestra em vários estados da federação e fazer um confronto de informações. Então nós vamos passar a palavra para o senhor Cosmo Novaes, ex-vereador de Conceição da Barra, que foi o autor do pedido ao Padre Honório. Por favor.
Quero dar uma boa noite a todos presentes, agradecer aí a toda a população que saíram das suas casas para estar aqui prestigiando esse evento hoje, que é muito importante para a população de Braço do Rio. Quero aqui agradecer a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente da comissão, o deputado Gilson. Também não posso deixar de, especialmente, de agradecer ao deputado Padre Honório, que foi quem eu requisitei essa audiência pública, nos fez questão de nos atender. Quero aqui agradecer também a presidente do Poder Legislativo, o Ministério Público, na pessoa do promotor, delegados de polícia, tanto de Conceição da Barra, como da região de São Mateus. A Polícia Militar, gostaria de agradecer a Polícia Militar na pessoa do seu comandante-geral do Norte do Espírito Santo, de São Mateus. Agradecer aqui o representante da Secretaria de Segurança Pública, na pessoa aqui do representante. Agradecer também aí a presença do prefeito, senhores vereadores, todas as autoridades presentes. Muito obrigado por ter atendido aí esse pedido feito por mim e o Edmundo. Não poderia deixar de agradecer também aos colégios estaduais do Distrito de Braço do Rio, os colégios municipais também, agradecer aos empresários dessa região, especialmente de Braço do Rio, especialmente ao CON, que está ali, não pôde, o Nesi justificou sua ausência, mas mandou o representante. Eu gostaria aqui de agradecer às entidades organizadas também, associações, igreja evangélica, igreja católica, que também tem passado por situações difíceis, presidente da comissão. Até as igrejas aqui estão sendo assaltadas. Às vezes costuma ser duas vezes por semana para buscar o restante das coisas que ficou. Então, gostaria aqui de agradecer a todos e dizer aos senhores deputados, delegados, polícia militar, pessoal da Secretaria de Segurança Pública, que na última semana do mês de março foi um pedido de socorro que eu fiz ao Padre Honório. E ele encaminhou a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa. E aí hoje nós estamos fazendo. Eu gostaria de dizer a todos presentes que as minhas reivindicações estão no papel, já foi entregue ao padre, o Padre Honório, o deputado Padre Honório, a Comissão de Segurança. Nós temos aí também, deputado Gilcinho, temos um documento aí para entregar à Comissão de Segurança e aos representantes representante da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Então, gostaria de dizer para vocês, deputado, quero aqui também prestigiar a Barca FM, que está aí presente também, todas as pessoas presentes aqui, no geral. Gostaria de dizer aos deputados da comissão, e o pessoal da Secretaria de Segurança, que nós vivemos uma onda de assaltos, de arrombamento de casas, de mão armada, assaltos no meio das ruas, furtos de carro, roubos de carro, especialmente em Braço do Rio. Braço do Rio, hoje, deputados, deputado Gilcim, Braço do Rio, um distrito com 15 mil habitantes, se encontra uma viatura velha para a polícia trabalhar. Uma viatura que não tem condições da polícia fazer o trabalho dela. Às vezes a gente cobra até da polícia também. Mas eu tenho avisado a população que a polícia também precisa de condições para trabalhar. Sem estrutura, não trabalha. Tem Braço do Rio, tem uma viatura, deputado Padonoro, para atender 12 comunidades e 4 municípios. A viatura de Braço do Rio atende o distrito de Braço do Rio, que é Conceição da Barra, atende Nova Lima, que é São Mateus, Jucim, atende Posto Floresta, que é Pinheiro, e atende Bairro Camata, que é Pedro Canaro. Isso é um absurdo, a situação dessa. Tem dia que a viatura saiu daqui 8 horas, foi para o bairro Camata e chegou à tarde. E fica uma comunidade de 15 mil habitantes sem nenhuma viatura. Isso eu já trago com uma humilhação com a população, especialmente o Braço do Rio. Um distrito que é onde a receita, deputados, a receita desse município, a maior receita, 70% da receita sai do distrito de Braço do Rio, que é o polo industrial, aonde gera emprego e impostos para o município. E aí, nós ficamos nessa situação aí, padrão. O meu pedido, junto com o Edmundo, a população de Braço do Rio, foi um pedido de socorro. Todos os comerciantes colaboraram, deu apoio, associações, igreja, para a gente poder estar fazendo esse evento aqui hoje. E o que nós estamos fazendo aqui, Padre Honório, é um pedido de socorro para essa população, viu, Jucim? Eu gostaria que o pessoal da Secretaria de Segurança também, aonde já está marcado uma reunião comigo e o Edmundo no dia 29, até esse momento está confirmado, foi adiada essa reunião para o dia 29, então o que nós estamos pedindo aqui é a gente vai entregar um documento. Nesse documento está solicitando toda a situação. Eu gostaria de dizer para os deputados, o deputado Gilcim, o deputado Padre Honório, o deputado Gildevan, que já existe um projeto do Estado para a construção de um DPM nessa comunidade. Desde o mandato passado do outro governo, desde o governo de Casa Grande. Também uma construção de uma delegacia civil em Braço do Rio. Mas até hoje, isso acontece quando tem interesse político. Essas coisas só funcionam através quando o político tem interesse. Mas quando não tem interesse, não funciona. E aí a população sofre. Então, as minhas palavras são simples, deputados. Mas é uma pessoa que sempre lutei pela saúde, segurança, eu sempre me preocupei com isso. Hoje, deputado Gilcim, em Braço do Rio, vou te falar uma situação. Braço do Rio, quem tem carro, para chegar na casa, tem que avisar quem estiver dentro de casa para abrir o portão e ficar no portão para não perder o carro na hora de entrar dentro de casa. Está nessa situação. Se alguém falar que Braço do Rio está tudo certinho, tudo conforme, não. Recebi hoje aqui vários áudios, em que a própria comissão de segurança aí, pessoal da comissão, viu. o pessoal reclamando que tinha 3 viaturas rodando em Braço do Rio. Só porque os deputados estão aí hoje. Então, hoje aqui está essa situação. É o que eu estou falando aqui, mas nós precisamos de, no mínimo, Braço do Rio tem que ter 2 viaturas. Não tem condições de uma viatura velha funcionar em 4 municípios. Gostaria também que depois que fosse, deputados, gostaria também de fazer um pedido aqui, que depois que fosse sanado esses problemas de Braço do Rio, que a polícia tivesse condições de manter seu trabalho dia a dia, também gostaria da colaboração, a pessoa que pode estar resolvendo isso junto com a polícia, o Ministério Público. Nós vivemos uma situação, motos sem descargas na rua, fazendo barulho as noites todas, som em alto, que ninguém consegue dormir, não respeita igreja, não respeita colégio, não respeita a população que está dentro de casa assistindo um jornal às 7, 8 horas da noite. Então, essas coisas, Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, que baixa portarias para que a polícia tenha autonomia para estar prendendo esses carros, essas motos, esse som, que tudo isso faz parte da segurança. E outra coisa incrível aqui, deputados, gostaria de fazer um pedido ao Ministério Público, de novo, e à Polícia Militar, que aqui está suspeito. Entrou 2 pessoas de moto, que seja abordado pela Polícia Militar para saber que todos os assaltos aqui estão sendo na moto. 2 pessoas de mão armada na rua andando de moto. Então, eu gostaria de dizer que o meu amigo Edmundo também vai fazer uso da palavra aqui e vai ter mais explicações para dar aqui. Não quero tomar aqui o tempo dessas pessoas. Tá ok. Quero aqui concluir a minha fala, agradecendo mais uma vez a todos presentes e a mesa no geral. São isso aqui que é as minhas palavras para todos presentes aqui. Obrigado.
Obrigado, Cosmo. Só queria salientar, Cosmo, que não é em razão das autoridades estarem aqui presentes a estada das viaturas aqui. Quero fazer esse registro que elas vieram de outros municípios, de São Mateus, o comandante do CPO Norte, o delegado veio lá de Vitória, o delegado regional de São Mateus e o delegado doutor Ramiro. Mas a questão, Vossa Excelência, que foi vereador, atuante no município, nem sempre depende dos políticos, não é a boa vontade dos políticos, precisa de se ter recursos necessários para isso. Então, às vezes, as pessoas pensam que não se tenha porque não quer, mas houve um concurso de policiais. A distribuição dos policiais não deu nem para se chegar a atender as demandas dos batalhões, quanto mais dos destacamentos. Mas nós estamos aqui para debater, para ouvir e dizer a vocês, nós vamos sair daqui com uma deliberação onde nós vamos cobrar, nós vamos estar nos reunindo, se preciso for, com o governador do Estado, com o comandante-geral da PM, com o secretário de Estado da Segurança Pública, para poder trazer a solução. Importante, hoje, vocês estão falando de eventos que estão ocorrendo, mas eu quero deixar bem claro, se a polícia começar a fazer blitz aqui, e começar a prender as motos que estão irregulares, daqui a pouco está o pedido em cima dos políticos, está pedindo para liberar, está pedindo para isso. Eu sou da teoria de que tem que fazer as incursões, a polícia tem que fazer. E político nenhum tem que se envolver no trabalho da polícia. Político nenhum tem que se envolver no trabalho da polícia. Porque eu conheço muito bem disso. Eu trabalhei em 48 municípios. E sei, quando começava a fazer uma blitz, começava a fazer a pressão, porque é o amigo, porque é o filho, porque é não sei o quê, aí daqui a pouco batia lá na delegacia. Então, se a polícia agir e vocês derem apoio, vocês terão sucesso. Porque assim como essas motos que estão entrando, se for fazer abordagem, aí daqui a pouco vão reclamar e querer tirar o policial daqui. É a primeira coisa que fazem, é exatamente isso, e eu tenho como experiência o Grace, que é policial militar, que hoje é o secretário de Segurança e Defesa Civil, ele sabe perfeitamente. Nós fazíamos paralisação aqui mesmo, em Braço do Rio, nós vínhamos aqui, fazíamos operações, e às vezes éramos contestados por fazer as operações. Então, a população hoje chamou a Assembleia para uma discussão. Nós aceitamos a discussão, nós vamos levar o problema para o governo, nós vamos levar o problema para o secretário de segurança, para o comandante da PM, para o chefe da polícia. Nós vamos trazer soluções, mas queremos contar com a colaboração de vocês. É isso aqui, eu quero registrar, agradecer e registrar a presença do nosso vice-prefeito, Gil da Saúde, para que ele tome assento. Ali, Gil, por favor. Registrar a presença do vereador de Pedro Canário, Eugênio Geraldo, da ex-vereadora Benildes, está a presença de Agnaldo Motta, presidente do PT Municipal, Zé Messias, representando a Alcon, meu querido Jorge Alexandre da Silva, Jorge Alex, secretário de Política e Geração de Emprego e Renda. Nós vamos passar a palavra, tem 4 estudantes inscritos aqui, nós vamos passar a palavra, nós vamos cronometrar em 3 minutos, senão vai ficar muito repetitivo e a gente acaba não tendo o resultado esperado. Então nós vamos passar a palavra para Raquel Vieira, estudante. Se encontra aqui. Raquel Vieira.
Boa noite a todos. Vou falar bem pouco para dar mais oportunidades, né? Eu venho a pedir às autoridades aqui presentes que olhem mais para nós das comunidades, porque essa semana eu fui assaltada, eu e meus 2 filhos, vindo para o colégio. E um filho meu, ele tem um sonho, ele quer ser policial. Mãe, eu quero ser policial. Falei, meu filho, mas ninguém se torna policial sem estudar. Ah, mãe, mas eu vou parar aqui. Até a sandália do meu filho, eles roubaram. Eu quero pedir que a autoridade me ajude, porque é muito difícil uma mãe conseguir educar o filho, manter o filho na escola, sendo que a gente anda 2 quilômetros a pé para chegar até o ponto de ônibus. Eu quero pedir, gente, pelo amor de Deus, será que esse ônibus não pode entrar na comunidade para pegar os alunos? 2 quilômetros, 2 de menor e uma mãe para estudar. Eu tenho sonho, meus filhos têm um sonho. Eu quero me tornar enfermeira. Em nome de Jesus, eu vou chegar lá. E eu peço a ajuda da autoridade, do juizado de menor, que eu tenho um filho de menor que estuda na outra escola. E a gente corre risco de vida, porque é longe. Daqui a gente faz essa etapa a pé. A gente sai de casa 5 horas da tarde, para quando dá 5 e meia, 6 horas, está no ponto de um ônibus. Entendeu? Eu peço a ajuda do Conselho Tutelar, ajuda da autoridade, e que o policiamento venha fazer um ronda sempre na roça, porque a gente está sendo assaltado direto. A gente liga para a polícia e demora muito. Quando chega, o assaltante já foi embora. Tá bom? Esse é o meu pedido. Obrigado.
Raquel, só fazer uma pergunta. Você registrou a ocorrência em alguma unidade?
Registrei.
Tá. Isso é que é importante, é o registro da ocorrência para que dentro das estatísticas a gente possa estar cobrando maior policiamento e tudo. Então, é isso que é importante. E a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo na Rádio Barcos FM 98.5. Todos que estão em casa estão aí nos assistindo, certo? E nos ouvindo, né? Nos ouvindo, e a gente vai aqui com a Elizabeth, que se inscreveu aqui. Elizabeth.
Boa noite. Eu gostaria de parabenizar, né, o Cosme, que teve essa atitude, porque eu acredito que muitos tiveram esse pensamento, mas só ele teve a coragem de agir. Por quê? Porque nós estamos preocupados, né, com a nossa situação, com a nossa segurança. Eu acredito que quando nós começa a ser unido uma força, começa a ter situações resolvidas, porque a minha casa já foi invadida 3 vezes. Uma, eles tiveram êxito e levaram objetos pessoais, né? Mas o que mais me deixou entristecida é porque eles invadiram a minha privacidade da minha família. Isso é o que mais nos deixa frustrado. Porque bem materiais a gente consegue com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Entendeu? Um carro vai, é levado, se deixar a nossa vida, é o que conta. Mas o que me deixou aterrorizada é que você não tem segurança na sua própria casa. Eu tenho 3 filhos. Meu esposo sai cedo para trabalhar. E meus filhos, eles acordam 6 horas da manhã e eu tenho que acordar junto com eles. E quando eles vão dormir, tirar o cochilo, eu não posso tirar um cochilo. Por quê? Porque eu tenho que abrir todas as janelas da minha casa para eles verem que tem gente em casa. Porque se eles verem que está tudo fechado, eles vão entrar. Eles não importam com quem esteja lá dentro, se estão os meus 3 filhos, se estou eu. Eles não estão, eles estão pouco se importando com quem está lá dentro, se vai perder vida, se vai deixar. Eles querem só roubar. E muitas das vezes eles estão roubando a vida de filhos, de esposo, entendeu? E o que mais deixa a gente entristecida é que nós não temos segurança. Infelizmente, nós não temos segurança. É culpa dos policiais? Não. Porque antes deles serem policiais, eles são filhos, eles são esposo, entendeu? Eles são pais, eles são servos do Senhor, que eu acredito que aqui tem muitos servos do Senhor. Eu acredito em tudo isso. Nós temos que ter uma base bíblica, uma base familiar. Isso conta muito. Porque se o meu filho chegar com uma caneta em casa, fui eu que dei? Não. Vou procurar saber de onde que ele trouxe. Filho, você trouxe de onde? Quem te deu? Ah, mamãe, achei na rua. Não, eu vou procurar saber se realmente ela achou na rua, se ela pegou da professora, de um colega. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela educação dos nossos filhos. Se minha filha chegar com uma caneta em casa e eu falo assim, ai, que bonitinha, pode ficar? Não, eu tenho que procurar saber de onde que ela tirou, se realmente foi ganhada ou se ela pegou. Sabe por quê, gente? Isso conta muito. Porque nós, se nós esquecermos da educação dos nossos filhos, mais tarde ele vai ser um bandido, ele vai ser um drogado, ele vai ser um traficante. E muitas das vezes o salário do pecado é o quê? A morte. E nós não gostaríamos de perder os nossos filhos para o tráfico, para a insegurança. E eu quero deixar registrado o seguinte, nós precisamos de segurança sim. Braço do Rio está à mercê dos bandidos, dos traficantes que estão roubando a inocência das nossas crianças, gente. Eu vejo hoje criança de 10 anos, de 12 anos, sendo traficante, cara. É difícil, muito difícil. E eu peço piedade, primeiramente, do Senhor, que é o que é quem nos guarda, nos protege das ciladas de Satanás. Mas eu peço também que vocês olhem por nós, os policiais que aqui se faz presente. Eu peço que vocês olhem por nós, porque eu chego da escola 10h30 e eu sempre fico esperando muita gente para ir junto, um grupo, porque se eu for sozinha, eu tenho certeza que eu vou ser assaltada. E se eu não tiver nada, eles tiram a minha vida. Eles tiram. Se você não tiver um celular, mesmo que seja o piorzinho de todos, você vai pagar com a sua vida. Eles te batem. Entendeu? Eles não têm pudor. Eles agridem você. Se você não tiver nada, eles vão te agredir. E o que me deixa frustrada é que é uma viatura para, né, abastecer toda a população. Então, nós precisamos de segurança. Então, eu quero deixar aqui registrado o nosso pedido da população.
Muito bem, Elizabeth. Nós vamos passar a palavra para o Edmundo. São 3 minutos que nós estamos liberando para cada um que vai fazer uso da palavra, em virtude de termos outras pessoas para falar.
Essa audiência.
Boa noite a todos e a todas. Esse é um momento histórico. Deputado Gilson Lopes, esse trabalho foi um trabalho árduo. Essa população está aqui, não é à toa. Mas eu gostaria de colocar aqui que o artigo 144 da Constituição Federal diz: segurança pública é dever do Estado, direito e de responsabilidade de todos. O Estado não é do Espírito Santo, não. É o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é composto de três federações: União, Estado e Municípios. Eu gostaria aqui de começar falando. A audiência pública é um instrumento constitucional que serve para coletar elementos em um determinado processo requisitado pela sociedade ou representante público responsável por essa ou aquele segmento, seja legislativo, executivo ou judiciário, passa a ser o juiz. Hoje, essa comissão da Assembleia Legislativa é juiz aqui em Braço do Rio. É juiz porque a audiência é pública, que nós temos juiz de direito, ele faz as audiências públicas e ouve as testemunhas, ouve do outro lado o réu e assim sucessivamente. Eu gostaria de fazer aqui, deputado Gilson Lopes, na região sudeste, eu fiz um levantamento e escolhi o estado do Espírito Santo. E o estado, no estado do Espírito Santo, nós temos 78 municípios, e desses 78 municípios, doutor delegado, nós temos 39 que tem menos de 15 mil habitantes. Temos 4 municípios com 15 mil habitantes. E Conceição da Barra tem 31 mil habitantes. Na região norte, eu fiz um levantamento, peguei cada região, eu escolhi um estado. Na região norte, o estado do Pará é o estado que tem menos município até 15 mil habitantes. Tem 29 municípios. O centro-oeste, escolhi o Goiás. E lá tem 180 municípios com menos de 15 mil habitantes. Na região sul, o Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul tem 380 municípios com menos de 15 mil habitantes. E na região nordeste, escolhi o estado da Bahia, o estado vizinho nosso aqui. E lá tem 198 municípios com menos de 15 mil habitantes. Nessas cinco regiões, tem 826 municípios com menos de 15 mil habitantes. Eu não quero aqui tentar transformar Braço do Rio no município, mas nós temos esse número entre 14 e 15 mil habitantes aqui em Braço do Rio. Escolhi o estado por região, sem que fosse pesquisado os outros estados das regiões. Isto posto, justifica o nosso pedido de socorro, deputado Gilson Lopes. Hoje, o Distrito de Braço do Rio possui números idênticos ao que estão sendo relatado. Gostaríamos que o nosso distrito as mesmas condições que são dadas às outras cidades. Queremos
que o estado do Espírito Santo há 9 municípios com menos de 10 mil habitantes no estado do Espírito Santo. 10 municípios com até menos de 15 mil habitantes. E só 4 que tem 15 mil habitantes. E os outros 43 municípios, né, soma 43 municípios com até 15 mil habitantes. Dos 78 municípios que nós temos aqui no Espírito Santo. Será que os critérios, deputado Gilson Lopes, que são usados pela Secretaria de Segurança Pública na distribuição das forças policiais iguais, são iguais? O critério que não estaríamos neste momento reivindicando, se fossem iguais, não estaríamos reivindicando neste momento. Acontece que eu só vejo uma viatura fazendo ronda. Então, para simplificar alguma coisa aqui, eu não vou ler tudo. Mas que nós gostaríamos que Braço do Rio tivesse o mesmo tratamento. Porque se só tivéssemos, nós temos 43 municípios com menos de 15 mil habitantes. Será que cada um desses municípios só tem uma viatura e 2 policiais fazendo ronda? Outra pergunta que eu deixo aqui. Será que quantos policiais o Estado do Espírito Santo tem? Quantas viaturas em funcionamento o Estado do Espírito Santo tem? E eu tenho aqui um dado. Quando eu fui presidente da Câmara, deputado Gilson Lopes, eu participei de uma reunião no comando de São Mateus. E lá definimos que íamos fazer um bingo para a compra de uma viatura. A compra de uma viatura para a região. E o município que vendesse o maior número de bingo ficaria com a viatura, uma Blaze. Eu vi ela há poucos tempos lá em São Mateus. Conceição da Barra comprou o maior número de bingo e a viatura nem veio aqui nem um dia. Está aqui o ex comandante, sargento Gleis, que ele lembra desse bingo. E essa viatura não veio. Aqui só vem viatura velha. Eu tive com um comandante, com um policial aí, a viatura Gilson Lopes, deputado, ela só sai, ela tem que sair de ré para ficar no meio da rua para poder seguir. Se ela não sai, porque ela não está virando. Essa semana que eu estive lá. Então, essa é a situação de Braço do Rio. E essa é a nossa indignação aqui em Braço do Rio. Para não dizer Conceição da Barra, Conceição da Barra é mais atípico. Lá só tem a mesma entrada e a mesma saída. E aqui nós temos N entradas e N saídas. Nós somos vulneráveis aqui ao tráfico de droga, à bandidagem, porque é muito fácil sair para a Bahia, é muito fácil sair para Goiás e assim sucessivamente. Eu vou me ater, porque eu fui para essa luta, mas o companheiro Cosme, olha bem, deputado Gilson Lopes, nós fomos para a luta, eu estou com um problema sério de joelho e saímos pedindo comerciante, cidadão desse distrito, para poder a gente estar realizando essa audiência aqui hoje. E como eu disse, os senhores são juízes aí hoje. E a gente gostaria, deputado Gildevan Fernandes, que os senhores olhassem para a segurança desse município. Nós não estamos aqui, vamos fazer crítica A, fazer crítica B. Esse é o papel nosso, é aqui fazer essas incursões. Nós queremos que o braço do rio, principalmente, seja olhado como um município desses que eu citei. Já pensou em 5 municípios, 5 estados, 860 municípios com menos de 15 mil habitantes. Né? E já pensou nos outros estados quanto tem? Eram essas as minhas palavras. Estou à disposição dessa comunidade para discutir os interesses da comunidade de Braço do Rio.
Edmundo,
eu gostaria de entregar, em nome da comissão organizadora, os documentos que nós estamos e gostaríamos que os senhores, deputado e representante da Secretaria de Segurança Pública, rubricasse uma via para nós, porque está aqui, dá licença. Essa aqui, deputado.
Edmundo, eu agradeço a colaboração no sentido de você mais o Cosme terem feito essa comunicação com a comunidade para estarem presentes. Nós vamos ter as respostas. Está aqui nosso comandante do 13º Batalhão, o comandante do CPO Norte, certo? E eles e depois irão fazer as falas. Questão das viaturas, questão da viatura, você falou que não pode dar marcha ré e tudo isso vai ser observado, mas nós vamos trazer uma solução. Essa audiência pública, ela é para nós discutirmos a questão da segurança pública e trazer alguma coisa de melhor, porque nós não precisamos estar aqui, eu não ia sair lá de Vitória para vir aqui, 5 horas de viagem, tá, para ficar olhando para vocês e não dar uma posição. Nós vamos dar uma posição para vocês, só que nós temos que discutir, pegar os dados. Nós vamos fazer a nossa, na segunda-feira, a comissão de segurança, ela funciona às 11 horas. Lá a gente convida o secretário de Estado da Segurança Pública, convida o comandante da PM, e nós vamos estar repassando, e com certeza nós vamos ter resultados prósperos para o distrito de Braço do Rio e para o município de Conceição da Barra. Eu vou ler atentamente, certo? Quando chegar ao meu gabinete amanhã e vou dar resposta para vocês. Sim ou não, vocês sabem que é resposta. A gente, naquilo que puder atender, a gente atende. Naquilo que não for possível atender, a gente responde, porque esse é o nosso papel. Então nós vamos ouvir a Letícia. São depoimentos importantes, você vê aqui, pessoas que querem o quê? Querem ter o direito constitucional de ir e vir. Isso é que é importante.
Boa noite à mesa, boa noite a todos. Estou aqui representando a minha comunidade, pais e alunos, que eu também sou aluna, e vim aqui fazer uma simples pergunta. O que fazer se até quando... Quando a gente vai trabalhar na parte da manhã e quando chegamos à tarde, nossa casa foi arrombada. O que podemos, o que vocês poderem fazer para estar nos ajudando? Eu tenho um caso para contar da minha professora, que ela foi assaltada, foi trabalhar, quando chegou em casa não tinha nada na casa dela. Adolescentes sendo abordados nas ruas está acontecendo frequentemente isso. O que fazer para resolver essa situação? Como um lugar tão pequeno pode acontecer uma simples coisa dessa que pode estar resolvendo? E queria estar também fazendo outra reclamação, que na minha comunidade onde eu moro, até mesmo no meu bairro, por falta de iluminação está tendo muito roubo. E quando eu chego em casa 10h30, uma escuridão que não tem como, não tem nem lógica a gente não ter medo, né? E eu queria estar pedindo para poder estar me fazendo essa resposta, o que, que eu posso estar fazendo, o que vocês podem estar fazendo para poder tentar ajudar não só a mim, mas como todos. Porque lá não tem iluminação, nós corremos risco, até mesmo não podemos... O bairro? Vila Operária. Indo, Vila Operária. A rua? Vila Operária. Isso, Cobrais. E lá não está tendo iluminação. E a gente não. A gente fica com medo até sair à noite para ir para a igreja, para poder sair para algum lugar, né? Porque roubos está tendo frequentemente lá. Não podemos nem sair com nossos filhos, não podemos ficar em casa sozinho, né? E vou estar também fazendo outra pergunta. Bem simples, a última pergunta. O que vale a pena prender um veículo roubado e deixar o ladrão solto depois de muito tempo? Entendeu? E por que isso acontece? É só essa pergunta que eu teria a fazer para vocês. Espero que eu esteja sendo respondida por isso. Muito obrigada a todos.
Registrar a presença do Dr. Patrick Rodrigues, representando a Procuradoria do município. Eu, Letícia, os nossos comandantes, eles irão responder com relação à questão da segurança. Agora, a questão da liberdade do cidadão que furta um automóvel, um carro, isso é uma legislação federal, tem o Código Penal que tem a autuação no artigo 155, e que a pena é uma pena branda e cabe liberdade. Não compete a nós, deputados, estar inserindo nesse contexto. É o Congresso Nacional. Vocês sabem perfeitamente quanto é duro o trabalho da polícia, porque eles saem com a viatura, quando recebem um chamado, eles não sabem se vão encontrar uma pessoa lá sem arma ou com um fuzil. E se às vezes eles logram êxito, certo? E têm que ir para o confronto, acabam sendo punidos. Mas, mesmo assim, são abnegados policiais que trabalham em defesa da segurança de vocês, colocando a deles em risco. A questão da prisão é a parte da polícia. A questão da liberdade, daí, às vezes, vocês presenciaram um fato delituoso, a polícia vai lá e prende, mas ninguém aparece para testemunhar. Aí o promotor fica sem condições de denunciar, o juiz fica sem condições de mantê-lo na cadeia. Então, essa é uma pergunta. Agora, outras perguntas, o nosso comandante irá responder. Nós vamos ouvir a última inscrita, que é a Jéssica.
Boa noite à mesa, boa noite a todos. Meu nome é Jéssica, eu vim aqui para representar o José Carlos Castro, né? Sou aluna de lá, e eu vim fazer umas perguntas, né, para o senhor Gilson, porque eu venho representar a comunidade, porque eu também sou moradora da comunidade de Braço do Rio. O senhor falou antes que não conseguiu o policiamento aqui na nossa comunidade. Então, eu queria saber o porquê que o senhor não conseguiu. Porque, até então, a nossa comunidade, ela tem apenas uma viatura para ela poder responder a todos os locais daqui, Cobrais, Sayonara, Irajá e o assentamento.
Só me respondendo. Eu acho que ninguém ouviu eu dizer que não consegui policiamento para aqui. Eu não falei isso em momento algum. Você está confundindo. Eu sou assim, muito sincero nas minhas colocações, certo? Você não deveria ter prestado atenção na minha fala. Desde o primeiro momento, ninguém ouviu isso. Está sendo transmitido ao vivo, está sendo gravado. Eu peço para gravar ali que eu não falei esta palavra, não saiu da minha boca. Eu disse que as reivindicações que estão sendo feitas, nós vamos levar para o secretário de Estado de Segurança Pública, para o governador e trazer resultados positivos para o município, para o distrito. Foi isso.
Sim. E o senhor pode também dar uma resposta para a comunidade do tempo que o senhor tem para resolver essa situação da segurança? Porque até então a gente não tem segurança nenhuma aqui.
Olha bem, há quanto tempo vocês estão sofrendo esta situação? Bastante tempo. Eu fui demandado pelo Padre Honório há 2 semanas. Prontamente eu atendi de estar aqui. Nós precisamos de colher os dados da comunidade, nós estamos ouvindo vocês com o maior respeito que nós temos a vocês e vamos ver aquilo que nós podemos fazer. Está aqui, ó, o tenente coronel, que é o comandante do 13º Batalhão, o CPO, o representante da Secretaria de Segurança, o delegado regional, o delegado de Conceição da Barra, os vereadores que estão aqui, que nós iremos fazer uma reunião em conjunto, os vereadores, deputados, com o secretário de Estado de Segurança Pública, para ajudar a vocês. Resolver o problema de segurança pública não se resolve da noite para o dia. Mas, com certeza, nós estaremos atendendo o pleito de vocês, as reclamações de vocês, dentro daquilo que nos é facultado, cobrar. Porque nós, quem tem a caneta é o governador, para fazer os concursos públicos, todas as pessoas que entram para a polícia, concurso público, muitos se aposentam, muitos entram de licença médica. Aqui são 6 policiais, salvo engano, que tem aqui no distrito, 6 policiais. Então, vocês veem que 6 policiais vai ficar uma média de 2 policiais por dia, numa escala que não seria uma escala decente, certo? A escala que atenderia a comunidade. Mas, mesmo assim, vocês têm 6 policiais. O Edmundo fez a colocação ali dos municípios e comparando o distrito que tem mais habitantes do que um município e menos policiais do que um município que tem menos... Está correto. Tudo isso, nós recebemos o documento, nós vamos olhar com carinho esses documentos e as perguntas que você está fazendo, está sendo gravada e as respostas que eu estou lhe dando também, e nós vamos trazer o resultado para vocês.
Sim. Eu tenho a última pergunta das verbas que são mandadas aqui para a nossa comunidade, né? Na verdade, eu queria saber o que está sendo invertido com as verbas que recebem, porque nós sabemos também que a comunidade não precisa só de respostas, a gente também precisa ter ações. Então, eu queria saber o que está sendo investido.
Eu gostaria de que você fizesse a pergunta, não genérica, mas que tipo de verba, em qual setor de verba? Tem verba da educação, tem verba da saúde, tem verba social, tem verba de habitação, tem verba de iluminação. E é governo federal a maior parte. Então você tem que ser específico para mim poder te responder. Que você está generalizando, as verbas que são destinadas pelo governo federal dentro dos projetos federais, elas têm projetos. As verbas que são destinadas ao município e a arrecadação que o município tem, ele tem uma receita. Além de ele ter a folha, a cumprir a folha de pagamento, ele tem uns investimentos que tem um custeio do próprio município. Mas, nesse caso, genericamente, eu não posso responder. Por exemplo, eu nunca fui demandado em meu gabinete por nenhuma associação aqui de Braço do Rio para solicitar uma emenda parlamentar. Eu nunca fui solicitado. Se for solicitado, meu gabinete está à disposição, eu faço questão de atender todas as pessoas que vão lá em Vitória, no meu gabinete, não sai de lá sem ser atendido, e eu estou pronto para poder atender.
Obrigada, e eu queria agradecer também a oportunidade.
Ok, eu que agradeço, porque é importante esse debate. Tem mais alguém inscrito, Fábio? Vou passar a palavra para o nosso deputado Gildevan Fernandes, que é um representante aqui da região, tem ligações estreitas com o município e sabe do trabalho que a gente realiza, o trabalho sério que a gente realiza, para não tentar enganar ninguém. Nós não viemos aqui para enganar ninguém. Nós viemos aqui para ouvi-los e tentar trazer soluções para vocês. Então, o promotor está aqui, depois de várias audiências, está Dr. Paulo Amaral, que está representando o secretário de Estado de Segurança Pública, o prefeito municipal, o vice-prefeito municipal. Nós estamos aqui é para ouvi-los e tentar, junto com vocês, construir uma solução. Que a solução não é da noite para o dia. Certo? O sofrimento de vocês já vem há muito tempo. Eu, quando fui delegado aqui, em 1987, 88, até 90, que eu era delegado lá e respondia por aqui. Aqui tinha subdelegacia. A subdelegacia, Dema era um dos subdelegados, tinha... Então, eu vim aqui e dava assistência ao distrito, mas, infelizmente, a população aumentou e o número de policiais reduziu. Deputado Gildevan Fernandes.
Bom dia, uma boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da Comissão de Segurança, deputado Gilcinho Lopes, um homem preparado para o debate sobre segurança pública. Há momentos até que nós conversamos, achamos que o Gilcinho, se for deputado federal, as ideias dele têm capacidade de representar muito bem o Espírito Santo e debater esse tema tão importante. Os nossos cumprimentos ao padre Honório, deputado estadual, nosso colega. Os nossos cumprimentos ao Chicão, prefeito do município, vice-prefeito Jonias, doutor Emanuel, promotor de justiça, doutor Paulo Expedito, aqui representando a Secretaria Estadual de Segurança Pública, doutor Isaac Ganho, delegado regional, doutor Ramiro, delegado no município, a presidente da Câmara, Mirtes, vereadores, Ciara, Juvenal, Almir, Jorge, Jorginho. Os nossos cumprimentos ao coronel Irineu, do CPO Norte, ao tenente-coronel Paulo Duarte, ao vice-prefeito Pedro Canário Gil, ao secretário municipal Greis, ao Jorge Alex, ao povo de Braço do Rio, a minha saudação especial. Primeira justificativa, existem protestos, existem reclamações e existem desabafos. Dizer que as viaturas estão aqui porque os deputados estão, nada mais é do que um desabafo. Porque toda semana, praticamente toda semana, eu estou em Braço do Rio, venho sozinho muitas vezes, dirijo, vim dirigindo o próprio carro, ando nas ruas de Braço do Rio e não vivo esse temor absoluto de buscar essa segurança, porque nós conhecemos a realidade do distrito, nós reconhecemos o direito dos cidadãos de protestarem, de se indignarem com a falta de segurança. Mas também não vamos transmitir para o Espírito Santo e para o Brasil que nós estamos vivendo um clima de guerra aqui em Braço do Rio, porque não é assim também. Nós temos um povo trabalhador, nós temos uma juventude que estuda muito, e essa juventude e esse povo merece sim mais segurança. Esse distrito tem um potencial muito grande, um potencial que ficou ignorado ao longo de muitas administrações. E quando nós ouvimos a jovem perguntar assim, para onde estão indo as verbas públicas? Jovens, parabéns. É muito importante que os jovens, os adolescentes, façam protestos nas redes sociais. E hoje nós temos muita gente que protesta nas redes sociais, mas não se interessam de fato pelo que está acontecendo na vida pública, na vida administrativa do seu município, do seu estado, do seu país. Eu faço um desafio para a juventude aqui e peço o estímulo dos professores. É bom estudar sobre as verbas públicas de Conceição da Barra. E vou dar uma dica. Vão no site, vocês vão ver lá, Finanças dos Municípios Capixabas. Lá tem tudo que o município arrecadou nos últimos 15 anos. E para onde foi cada verba? Quanto foi gasto com pessoal? Quanto foi gasto com custeio? Quanto foi aplicado em investimento? E o que é isso, gente? Fica aqui a oportunidade, porque eu senti na sociedade, pela manifestação das pessoas, que as pessoas não querem discutir apenas segurança pública. Isso é muito bom, porque a insegurança pública é falta de muitas outras políticas públicas. É falta de educação, é falta de assistência social, é falta de esporte, cultura e lazer, não é? Falta de emprego, muito bem dito aí. Isso aí. Aí vamos. Então a insegurança, parabéns, minha amiga. A insegurança pública. Vou continuar agora, já te ouvi, por favor. Então vocês precisam conhecer o que acontecia no passado em Conceição da Barra. Praticamente tudo que a prefeitura arrecadava gastava-se com pagamento de pessoal e custeio da máquina pública. E a prefeitura não tinha dinheiro para fazer obras. E como é que nós encontrávamos o Braço do Rio? Como é que era o Braço do Rio antes da administração que chegou com Jorginho Donati, tendo Chicão como superintendente e agora Chicão como prefeito? Não tinha calçamento nas ruas de Braço do Rio. Não tinha escola nova, escola bonita, como a que foi inaugurada recentemente. Então nós temos nos últimos anos, a administração que está administrando bem o recurso público. Atualmente sobra dinheiro para fazer obras. E o povo agora não quer só as obras. O povo está pedindo mais serviços públicos, mais saúde, mais segurança pública. E nós estamos aqui para isso, para ouvir a comunidade e dizer, e testemunhar, a administração de Conceição da Barra é a administração que faz mais parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Mas o prefeito não tem condições de contratar policiais militares. Nesse momento, nós fazemos um conjunto de esforços à comunidade, com aqui representação da Prefeitura Municipal, representantes da Assembleia Legislativa, da Polícia Militar, da Polícia Civil. Vamos elaborar um documento com o conjunto das reivindicações, e nós que representamos o Poder Legislativo, nós não podemos prometer de que amanhã vai ser resolvido. Nós vamos fazer reivindicações. Vamos convidar uns 2, 3 ou 4 representantes da comunidade, Gilcinho, para nós irmos em uma audiência junto com o prefeito, com os vereadores, ao secretário estadual de Segurança Pública. O que vamos pedir? Vamos pedir que parem de mandar viaturas velhas e usadas para o Braço do Rio. Que na próxima compra da Secretaria de Segurança Pública, o Braço do Rio seja respeitado e que seja contemplado com a viatura nova, uma vez que nós temos moradores aqui, até mais do que tantos outros municípios. A reivindicação de que tenhamos mais policiais civis, militares. Não é fácil pelo volume de policiais militares distribuído para cada batalhão. Mas é possível, como disse o Edmundo, o Cosme aqui, fazer uma integração maior entre os policiais que são disponibilizados para Braço do Rio, para Cobrais e para outras comunidades próximas, para que haja uma maior rotatividade, para garantir a segurança da população. E pedir que Deus abençoe essa comunidade. Não está fácil. A droga tem proliferado cada vez mais. Infelizmente, as nossas crianças, nossos adolescentes, estão sendo cooptados pelos traficantes, por pessoas maldosas, e aí nós testemunhamos muita tristeza. É verdade que esse ano, Padre Onoi, nós tivemos menos homicídios do que no ano passado, aqui em Conceição da Barra. Mas isso não nos conforta, porque ninguém quer ver as nossas crianças adolescentes, os jovens, sendo assassinados nas ruas. Isso é muito triste. Mas nós pedimos que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Conceição da Barra, que Deus abençoe o Braço do Rio, para que haja mais consciência, para que haja mais oportunidades. Os nossos jovens precisam de mais oportunidade de estudo, mais oportunidade de emprego, para que eles possam fugir desse caminho triste, deste caminho trágico, que tem entristecido o coração de tantas mães, de tantos pais em nosso país, que é o caminho das drogas. No mais, nós nos colocamos à disposição. O documento aqui elaborado, podem ter certeza, nós vamos nos empenhar com todo afinco, junto com as demais autoridades, na Secretaria Estadual de Segurança Pública, para que possamos voltar aqui outro dia e anunciar os avanços que tenhamos para a garantia da segurança do povo do Braço Rio, que é um povo trabalhador, um povo determinado, que merece tudo que está reivindicando, merece ter muito mais segurança. Boa noite para todos.
Obrigado. Obrigado, deputado Gildevan. Nós vamos passar a palavra ao comandante do 13º Batalhão, coronel Paulo Duarte, para lhe responder alguns dos questionamentos, informando para a população como é que se mensura a questão de efetivo, como é que são alocados. E por isso é que eu disse e fiz a pergunta: registraram a ocorrência? Aconteceu o fato? Se não registrar, fica num vazio. Fica um vazio.
Bem. Bem, para adiantar, deputado Gilson Lopes, presidente da mesa, gostaria de cumprimentar o senhor em nome de todos os demais, cumprimento os demais integrantes da mesa, os vereadores, prefeitos, deputados, meu comandante do CPO Norte e demais autoridades, doutor Emanuel, nosso parceiro, Ministério Público, Greis, doutor Paulo Amaral, Isaac, delegado, cumprimento os demais integrantes da mesa. Algumas coisas, eu gostaria de... Já que a Polícia Militar, deputado, é o fator, acho que, mais preponderante dessa audiência pública, como sempre, relacionada à segurança pública, mesmo não sendo o único integrante da questão da segurança pública, né? Como nós somos os mais demandados, até mesmo porque nós estamos de frente com o crime, né? Enfrentando de frente o crime em todos os momentos. Gostaria de esclarecer algumas coisas, e para isso, de repente, ultrapasso esse tempo. Nós não temos somente, gostaria
pessoal,
de silêncio.
Se puderem fazer um silêncio aí, para a gente ouvir, para depois não sair ninguém com dúvida, sair com incerteza, e se vocês estiverem conversando, atrapalha aqui.
Gostaria de esclarecer algumas coisas para algumas perguntas que foram feitas aqui, e algumas até proposições, né, colocadas como únicas. Na verdade, nós temos duas viaturas em Braço do Rio. Uma, ela trabalha 24 horas e uma durante o período do dia. Chama-se viatura interativa. São duas viaturas que se trabalham durante o dia 24 horas. Uma viatura, para trabalhar 24 horas, ela precisa de no mínimo 8 policiais em escala, 24/72. Até porque o policial também tem que descansar. Não é só professor, não é só médico que descansa, não é só deputado, mas o policial também tem que descansar. E para uma viatura funcionar 24 horas são 8 policiais, mais 4 de uma viatura interativa que durante o dia, um total de 12 policiais, mais um comandante do destacamento que eu coloquei assim que nós tivemos uma reunião há um mês e meio atrás, que é o sargento Paulo César, para comandar o destacamento. Então, só esclarecendo isso, nós temos 13 policiais trabalhando em Braço do Rio. Falou-se aqui sobre 39 municípios a 43, um número aí meio... Ou um senhor que falou, o senhor Edmundo, 39 municípios. Silêncio, por favor. Acho que agora vocês querem resposta, né? Então a gente precisa de silêncio. É isso um ponto depois que eu vou falar algumas coisas com relação a isso. 39 municípios com menos de 15 mil, é isso? Até 15 mil. Eu comandei uma área onde tinha alguns municípios com esse número de habitantes. Era uma viatura rodando, e ainda é. São Roque do Canaã, Itarana, Itaguaçu, Santa Leopoldina. Esses municípios eu comandei e continua tendo uma viatura rodando. Os demais municípios eu não tenho aqui de cabeça. São municípios com mais de até 15 mil habitantes, né? E outros que têm até mais de 15 mil a 20 mil habitantes, que também têm uma viatura rodando. Não, nós estamos falando de número de pessoas, né? Então, essa questão... E lá só teve zero homicídio esse ano. São Roque, zero ano passado. Então, existem outras questões que envolvem a questão de segurança, né? Envolve a questão da saúde, envolve a questão da educação, e uma delas a questão também do desmanche familiar. Pais e mães que não estão nem aí para os seus filhos, né? Que abdicaram do dever e do direito de educar seus filhos para colocar em função da escola. Ou, mais à frente, em função das polícias resolverem um problema. Então, deve-se começar também pela essa questão da casa que a senhora falou. Aquela caneta que chegou em casa e ela não foi devolvida... É porque você está compactuando com aquele furto. Aquilo é um furto. Que depois esse indivíduo, essa criança, vira um adolescente, ou um rapaz de 10, um garoto de 10, 12, 15 anos, vai estar pulando as básculas das casas para abrir a porta, para roubar o que tem, furtar o que tem dentro de casa. Então, é prioritário que as famílias tomem essa postura. Quando chega em casa... Alguns jovens chegam em casa e as mães gostam quando ele chega com algum presente para ela. Estou mentindo? E não é uma nem duas, não. Agora, não estou tirando aqui o dever da polícia de fazer o trabalho dela, não. Mas essa questão da criminalidade, ela passa por várias nuances sociais, que vai até o desemprego que a senhora falou. O desemprego na região de Braço do Rio hoje é enorme. A DISA fechou, aumentou o número de desempregados. E muito, porque quebra todo o comércio da região e promove também uma onda de desempregos, né? Consequentes desse fechamento de uma empresa grande. Então, existe a necessidade de promoção de social da região, promoção dos empreendimentos com relação ao desemprego. Isso vai favorecer muito grande, muita coisa. A questão da educação. Sou formado em educação física, sou professor, já fui professor como DT de física e matemática, a época que eu fazia engenharia elétrica, e sei que desemboca muito em cima da escola o problema que eu estava falando anteriormente. E a educação passa por momentos como eu estava falando aqui agora. É importante respeitar um ou outro. Respeitar as pessoas. O respeito promove confronto, promove conflitos, né? Várias vezes nós tivemos homicídios no ano passado aqui na região, deputado, de confronto pessoal. Homicídios passionais. 11 homicídios no ano passado aqui, até a data de hoje. Nós estamos com 2 esse ano, na região de Braço do Rio. E trabalhos feitos pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário, que colocaram esses indivíduos atrás das grades. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos fazendo o trabalho. Furtos e roubos. Tenho certeza que a demanda reprimida que o senhor falou, de subnotificação de furto e roubo, ela é enorme, porque os dados estatísticos que a gente tem de registro aqui não bate com o que foi falado aqui. Não bate. O que não é registrado não é visto por nós. O que não chega até as polícias, nós não podemos adotar providências. Nós criamos agora, deputados, um ponto de apoio na região dos quilômetros. Foram um ano e meio de trabalho, de reuniões naquela região, com a comunidade. O ponto de apoio serve para quê? Justamente diminuir essa demanda reprimida de falta de registro de ocorrência. Na região do quilômetro 29, nós temos um ponto de apoio, onde lá a população vai ter condição de fazer registro, onde não tem necessidade de encaminhamento de conduzido, não tem um conduzido, ou materiais apreendidos. Aquela bomba d'água que foi furtada ontem, e a pessoa que foi furtada, não tem que deslocar até o DPJ de São Mateus para fazer esse registro. Então nós criamos esse ponto de apoio em conjunto com a comunidade, conselho interativo do local, onde lá tem um vídeo monitoramento que acompanha até a via externa. Nós estamos ampliando esse vídeo monitoramento da região dos quilômetros. Vão ter uma câmera speedometer que vai acompanhar todo o comércio do quilômetro 35 e uma também que vai acompanhar todo o comércio do quilômetro 41. Isso tudo em parceria com a comunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp, que eu trouxe a ideia aqui uns dias anteriores, para que seja criado. Agora as pessoas têm que abraçar essa ideia, têm que entender qual é o trabalho, onde tem quase 250 pessoas inseridas nesse grupo, onde o artigo 144 que o senhor falou, dever do Estado, segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos. Essa responsabilidade de todos é que está inserida nesse trabalho. Um trabalho interativo onde as pessoas fazem parte da segurança pública. Então, é isso que a gente tem que estar trazendo aqui. Agora, como o senhor falou, deputado, e a gente aclama o apoio da população nesse sentido, de que não podemos resolver tudo no mesmo momento e sozinhos. Sem o apoio da população, a segurança pública não vai andar, não vai caminhar para melhoras. Nós vamos estar sempre batendo, sempre enfrentando, e não vai ter diminuição da criminalidade. A gente precisa do apoio, a compreensão e a vigilância direta da população local, para que a gente possa trabalhar junto. A Polícia Militar, a Polícia Civil são braços executores. Quem faz segurança é a comunidade. E é para isso que a gente está aqui, abrindo o nosso espaço e nos colocando à disposição, deputados, autoridades, para que a gente possa dar um acalento maior à população local. Muito obrigado. Algum dado, alguma pergunta sobre algum dado que eu não falei sobre viaturas policiais?
Comandante, você colocou aí que temos 13 policiais. Temos 13 policiais trabalhando diariamente aqui em Braço do Rio. Se tem esse número de policiais, eu não conheço. Eu gostaria de colocar para o senhor que eu moro ali na Cobrais e há algum tempo passaram por lá 4 policiais. O policial Juvenal, que Deus a tenha, o policial Seu João, que chama João Preto, a gente conhece o mesmo do Seu Gleis, o policial Danilo e o policial Paiva. Esses 4 policiais, na época, eles faziam, era um só, eles faziam toda a cobertura de Braço do Rio, Cobrais, porque eles conheciam a população por nome. Eles sabiam quem era quem. E hoje não. Se tem esse número de policiais, eles só passam dentro de uma viatura para lá e para cá, muitas das vezes com vidro fechado, e a população não sabe quem são eles. Não tem uma reunião para discutir alguma coisa com a comunidade. É isso. Nós não queremos número, nós queremos policiais, deputado Gilson Lopes, nós queremos policiais que se integram com a comunidade e polícia.
Qual o nome dele mesmo?
Quando nós falamos da questão de educação, de paz, nossa escola tem paz e paz. Tá? Porque nós que somos educadores, nós muitas vezes somos aqueles que, além do conhecimento científico, que é essa a nossa obrigação, tá? É transmitir conhecimento científico, e muitas vezes nós ficamos à frente que nós temos que resolver problemas. Porque pai não quer ir na escola para resolver o problema do filho. O filho é mal educado, é indisciplinado. Ele vai para a escola para atrapalhar quem quer realmente estudar e quem quer trabalhar. Professor que se estressa porque é ele que tem que resolver a falta de educação de A e B, porque o pai não aparece. E muitas vezes que a gente chama na escola, manda declaração para o pai vir, não aparece hoje, não aparece amanhã, é eu... ou outro, né, que trabalha, que tem que levantar, ir atrás, botar menino para voltar para casa, que tem que ligar. Eu tenho que gastar do meu bolso ligação para pai, para aparecer na escola, e pai não está nem aí. Nós pedimos, policiais, que vocês nos ajudem nessa questão. Aparece na escola, conversa com esses pais, porque talvez a gente vai ter um respaldo maior. Está minha colega Eliette aqui que não nos deixa. Nós temos problema com criança que tem 10 anos, faz coisas que eu nunca fiz na minha vida com 36 anos. E essa responsabilidade social naquela criança não é minha, não é dos meus colegas. E os pais não querem tomar essa autoridade para eles. Então nós pedimos que os policiais estejam nas escolas, que conversem conosco para saber... aluno e aluno, porque nós, professores, nós sabemos quem é e quem não é aluno. Mas esse problema a gente enfrenta, a gente põe até em risco a nossa segurança. Porque nós temos alunos que é aviãozinho. Nós temos alunos assim. Então, quando eu coloco a minha cara para brigar com ele, para educar ele, que não é assim que resolve as coisas, é a minha vida que está em perigo, é a vida dos meus outros dois filhos, porque eles também nos conhecem. Sabe aonde eu moro? E aí? Esses dias a minha colega ligou para a delegacia pedindo a ajuda policial, porque em torno da escola tinha traficantes, não apareceu ninguém lá. Não apareceu. A gente pede, né, que se fique em torno das escolas nos horários, que vocês devem saber os horários de entrada e saída dos nossos alunos, que façam um trabalho social com essas crianças dentro da escola, porque um dia eu perguntei para o policial, acho que é Gonçalves o nome dele. Se tinha trabalho social da polícia militar para as escolas, e ele foi grosseiro comigo, falou que fazer para quê se ninguém participa? Mas tem que fazer. Tem que incomodar os pais também dessas crianças, porque não basta só eu incomodar, não. Todos têm que incomodar, sim. Tem que fazer o pai se responsabilizar por aquela criança. Porque se ele continua, o futuro nós já sabemos. E eu fico muito triste como educadora quando eu tenho que ir no velório de um aluno meu. Eu fico muito triste. Às vezes até eu me pergunto onde foi que eu errei naquela vida. Então a gente pede essa ajuda para vocês também. Que apareçam nas nossas escolas, que nos ajudem. Que haja também essa questão do valor, né, de investir em trabalhos sociais dentro da escola. Acompanhamentos, né, para nossa melhoria. Obrigada.
Professor, posso responder? Ao senhor Edmundo? É só uma, eu não costumo mentir, não. tá? Eu sou um cara, tenho 48 anos de vida, mas eu não costumo mentir. São 13 policiais que existem escalados, uma escala, oito estão escalados numa viatura, ou seja, dois por dia e outro
olha, mais quatro. Olha, eu só gostaria que a educação prevalecesse. Só isso.
Então, nós temos duas viaturas rodando. Eu expliquei. Para uma viatura rodar 24 horas, são oito. Mas eles trabalham em dois. Certo? Deu para entender? E a outra viatura tem, durante o dia, mais dois. Mais dois, revezando com dois, que dá quatro. Mas o comandante do destacamento foi colocado. Com a oito mais quatro, 12. Mas o comandante, 13. Certo? Então, vocês vão ver uma viatura rodando 24 horas. Esse horário só tem, eu acho que, uma rodando já. Só. Que é o horário noturno, só fica durante o dia a outra também junto. Certo? Com relação ao que a senhora falou, não é responsabilidade da Polícia Militar esse encargo social. Mas, particularmente eu acredito nesse trabalho. E incentivo, desde que eu cheguei ao batalhão, nós temos hoje 150 crianças fazendo artes marciais dentro do batalhão. Foi criado, feito um dojo, acho que é o melhor de São Mateus hoje, é o dojo do batalhão, onde nós temos um trabalho filantrópico, não é pago, ninguém paga nada, com 150 crianças que fazem judô, karatê, jiu-jitsu e kung fu, e agora nós estamos abrindo capoeira. Nós temos o PROERD. Nós temos, o ano passado foram mais de 1.500 crianças que passaram pelo nosso PROERD. Nós temos um limite de atendimento desse PROERD. Não tem como a gente atender todas as crianças de todos os municípios, né? O que a gente fez no primeiro semestre é colocar umas escolas mais próximas das cidades, sedes. No segundo semestre, nós estaremos indo para outras escolas. Eu gostaria que a senhora depois passasse, eu vou colocar a senhora com o comandante do destacamento, para fazer essa aproximação, para que coloque a escola da senhora na lista para o segundo semestre. Certo? Nós trabalhamos com crianças de quinta série e terceira série, né? Acredito muito nesse trabalho. É um trabalho a longo prazo que produz resultados a longo prazo. Trabalho a médio prazo que produz resultados a longo prazo. Então, nós não abrimos mão. O PROERD, quando eu cheguei, estava abandonado no batalhão e nós reiniciamos esse trabalho. A questão da visita à escola da senhora. Também vou deixar a senhora já com o comandante do destacamento, para que a gente possa efetuar essas visitas periódicas nessa escola. Não abrimos mão disso também. Mas é esse trabalho que a gente está iniciando, deputado Padre Honório. É esse trabalho que demorou mais de um ano e meio na região dos quilômetros e que o resultado está vindo agora. A gente está querendo fazer essa aproximação, trazendo o policial. Nós temos que também trabalhar a cabeça do policial para que ele possa trabalhar a parte interativa. Demanda um tempo para isso também, né? Tem que ser policiais específicos. Não é qualquer um que tem a boa vontade de não dar aquela resposta que a senhora teve, que a Polícia Militar não tem trabalho social. Tem, e muitos trabalhos sociais, né? Muitos trabalhos sociais. Nós temos vários trabalhos sociais na Polícia Militar. Temos a Banda Júnior, que a nossa intenção é criar um núcleo da Banda Júnior no batalhão, o primeiro do interior, né? Mas isso demanda compra de instrumentos. Vai aí um pedido da bancada dos deputados para que a gente possa estar criando fazendo esse trabalho também. Sim? Respondi? É esse trabalho que a gente está querendo fazer com mais intensidade.
Ô, coronel, o Edmundo, eu ouvi aqui, ele falou que gostaria de conhecer esses 13. Esses 13, é só ele, a cada de, 3 dias. 3 dias ele vai ver 6 diferentes, certo? Mas no quarto dia vê os 8, certo? Mais, os 8. Mais os 4 da interativa e mais o sargento. Então, se o sargento está aí...
Está lá fora.
Está
lá
aí
fora.
Depois o Edmundo com o sargento lá e vai marcar isso aí e vai... apresentar, porque o comandante, eu tenho certeza, confio, já trabalhamos juntos, eu sei da capacidade que ele tem e da determinação que ele tem de auxiliar as comunidades.
É o seguinte, toda a ocorrência aqui de Braço do Rio, às vezes precisa em Conceição da Barra para fazer o boletim de ocorrência. Aquela mesma trabalho que vocês fizeram nos quilômetros, por que não faço aqui? Porque dificilmente as pessoas que estão sendo assaltadas vão sair daqui para fazer uma ocorrência na Barra. O cara já foi assaltado aqui. Então,
veja só, vou dar a resposta para o senhor. Isso foi uma ideia... Essa ideia do ponto de apoio, ela já existe em Minas Gerais. E nós temos um oficial que estudou em Minas Gerais, formou em Minas Gerais. Ele trouxe essa ideia para mim e eu abracei essa ideia. Essa semana passada, o chefe do CIOS, o Coronel Mutz, esteve aqui acompanhando esse trabalho que a gente iniciou lá no ponto de apoio. Ele levou isso para a Secretaria de Segurança, Dr. Paulo Amaral. Ele levou isso para a Secretaria de Segurança, colocando como uma ideia a ser abraçada até talvez... Eu estou apresentando isso para a Polícia Militar, o meu comando geral, o CPO Norte, do Norte, o comandante geral, para que possa ter autorização, para que possa ter em outros locais. Para que se torne um programa institucional, com apoio de toda a instituição e até da Secretaria de Segurança. Então, nós estamos fazendo essa apresentação esta semana que vem, já, à Polícia Militar, e vamos torcer, né, para que o meu comando geral abrace a ideia, porque eu acredito que é uma ideia importante, porque acaba tendo essas demandas reprimidas que a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Até mesmo para... controle de estatística, para traçar características dos indivíduos que estão furtando, que estão roubando, que se perde. Então é esse trabalho que a gente está querendo fazer aqui também. Para mim, eu finalizei.
Comandante, eu aproveitando que Vossa Excelência está aí, eu só quero fazer uma colocação. Se nós, 3 deputados aqui, presentes, deputado Padonório, deputado Gildevan, eu, se nós conseguirmos uma viatura nova para o 13º Batalhão, o senhor aloca aqui no Braço do Rio? Se nós... Não, não. Eu estou falando... Esse Braço do Rio está reclamando, eu estou falando da situação. Eu vou, então, passar para o Coronel Irineu. Eu sei que vocês têm necessidade em todos os lugares, mas nós estamos aqui numa audiência que nós temos que trazer resultado. Nós temos que trazer resultado. Então, eu conversei com o secretário de Estado da Segurança Pública, conversei com o governador em exercício, fomos inaugurar a delegacia de Alfredo Chaves, vamos inaugurar a delegacia de Pedro Canário, mas o que adianta inaugurar uma delegacia sem ter efetivo suficiente para dar a pronta resposta? Então, o prédio físico não representa o que a sociedade precisa. Então, eu estou falando nesse sentido. A pergunta, o Coronel Irineu, é se nós conseguirmos alocar mais viatura daquelas que vocês irão receber, vocês têm condições de trazer essa viatura para Braço Rio?
Bom, boa noite a todos. Vou saltar o protocolo aqui de cumprimentar a mesa. Eu gostaria de pinçar pequenos pontos que foram falados aí, rapidamente, em 3 minutinhos, para não me delongar mais sobre isso. O desemprego é uma questão que gera insegurança pública, né? A questão social, da prevenção social, que começa na sua escola, lá com alunos de 6, 7, 10 anos. Hoje a gente vê muitos abrigos aí com menores, nem são internados, né, com essa idade. Então cometem crimes absurdos, ao passo de ter menores aí de 14, 15 anos com lista, com ficha de homicídios. Então, isso também é segurança pública. Nós estamos aqui na ponta final, no iceberg da segurança pública, né? A Polícia Militar, ela faz o papel dela com as ferramentas que ela tem. O pedido, vou começar pela última pergunta, assim. É possível? É possível. Todos vocês querem a viatura? Sim. Eu também. Vai ser constado em ata. Nós temos, posso continuar? Nós temos 160 viaturas. Vamos fazer um pequeno cálculo aí, vocês vão nos ajudar a dividir isso aqui. O estado é dividido em quatro quadrantes do interior. Noroeste, Norte, Metropolitano e Sul. São quatro quadrantes. Nós temos 160 viaturas que virão para nós, para o estado todo. Como é que é essa divisão? 160 por 4? Então, teoricamente, essas 40 viriam para o Norte. Aí vocês vão me perguntar, Coronel Irineu, o que que é o Norte? O Norte vem de Fundão, lá da ponte de Nova Almeida, até Pedro Canário. Então eu tenho aqui 215 mil habitantes para distribuir essas viaturas. São quantas localidades aí? São 11 municípios? Sim, então vamos multiplicar essas 12 comunidades por esses municípios, que são 11. 12 vezes 11 dá o quê? 120, tem a conta matemática, 121, né? 120 e pouco. Então nós temos 121 pontos para distribuir 40 viaturas. Vamos dividir de novo isso aí, eu estou fazendo agora contas rápidas aí. 121 para dividir 40 viaturas, vão dar 4 viaturas para cada 30 bairros. Vai continuar da mesma forma que está. Mas qual a vantagem disso? A viatura nova, ela não dá manutenção, ela chega rápido aos pontos que tem que atender, né? Não vai ter que sair de ré. Então nós temos algumas soluções. Bom, resumindo, as soluções de policiamento e prevenção na área de segurança pública. A moça que falou que foi assaltada, tem os dois filhos, está na casa dela, ela falou o quê? Só Deus. Então, se os homens de bem, se os homens, os filhos de Deus, cumprissem a lei de Deus, nada seria, nem polícia precisava. Não roubaríamos, não mataríamos, não teríamos problema, mas infelizmente não é assim. Mesmo na época de Cristo aconteceu isso. Aconteceram muitos problemas, muitos saques, cidades, etc. Então, eu queria colocar à disposição de vocês a Polícia Militar. O sargento comandante do destacamento, ele é nosso elo de ligação. O tenente-coronel Paulo, ele é responsável por Jaguaré, São Mateus, Conceição da Barra. São três municípios. Nós temos em torno de 290 homens para esses três municípios. Conceição da Barra, incluindo o braço do Rio, tem 43. Então, precisamos de efetivo? Precisamos. Precisamos de viatura? Precisamos. Precisamos de educação? Precisamos. Precisamos de emprego? Precisamos. A gente tem que estabelecer, primeiro, o contato com a comunidade. Policiamento extensivo, policiamento comunitário. O senhor vai conhecer os 13. É um compromisso meu, Coronel Irineu, o senhor vai conhecer os 13. Né? A comunidade, se eu marcar uma reunião a semana que vem, terão esses integrantes aqui? Não. Não. Vamos marcar, então, para ver se estarão todos aqui? Não estarão. A gente pode marcar uma reunião, como teve na semana passada, um mês atrás, em Braço do Rio. A participação foi muito menor. Deixa eu só concluir, por favor. Então, concluindo meus 3 minutos aqui, essas reuniões, vocês estão de parabéns. Isso não acontece, eu nunca vi essas reuniões no norte do estado, e olha que eu sou de São Gabriel da Palha, eu estudei escola pública a minha vida toda, entrei na polícia, meu pai passou por fase de desemprego, trabalhou no SAI, etc. e tal. Então, a gente vivencia coisas semelhantes. Nós queremos o mesmo objetivo, segurança pública. Agora, eu pleiteio a participação de vocês para a gente traçar políticas de segurança pública, assim como é traçado na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, políticas de educação, assim como é tratado junto à Prefeitura, as políticas de prevenção social. Então, eu
preciso, nós precisamos da participação de vocês. Vocês estão de parabéns e a gente, dentro daquilo que for constado nas atas e tem a, gravação, a gente vai fazer o possível para dar esse retorno para vocês. Não é promessa, eu não sou... Posso? Então, veja bem, então vamos resumir o que a senhora falou. Vou resumir o que ela falou aqui em belas palavras. É aplicação da lei e prevenção social. Resumindo, é isso. Nós precisamos disso. O Brasil... Eu concordo. Mas isso é aplicação da lei. A gente cumpre o que nos é previsto. O delegado, tem delegados aqui presentes. A gente tem que mudar isso aí. Quem muda somos nós, somos vocês também. Ok, então, pessoal,
olha
muito
aí,
obrigado,
eu estou à disposição. A gente tem que ter o mínimo de respeito, porque o coronel está falando, está querendo esclarecer uma situação. Aí, se alguém interpela, tem que interpelar, pedir, pela ordem que eu pedi para se inscreverem, quem queria fazer uso da palavra, não se inscreveram, agora estão interferindo na fala, aí fica complicado. Nós vamos ficar aqui até 11 horas e não vai ter objetividade a nossa audiência. Eu quero que tenha objetividade. Só isso. Nós vamos, ouvimos o coronel, ele já deu a resposta com relação à viatura, já deu a resposta com relação ao efetivo. O que o Edmundo fez a colocação aqui dos municípios que têm menos de 15 mil habitantes, certo? Foi realizado o contraponto, o coronel Paulo Duarte já colocou que lá em São Roque, Santa Teresa, Itaguaçu, Itarana, todos trabalharam aqui, ele trabalhou na região, uma viatura só. Nós estamos aqui carreando dados para podermos trazer a resposta para vocês. Mas olha, nós estamos numa audiência pública. Se as pessoas não quiserem ouvir e acham assim, que a audiência está muito proveitosa, é muito tranquila, e vocês estão de parabéns de estar se fazendo presente aqui. Nós precisamos, o promotor, ele disse que ia ter que sair mais cedo, está aqui até agora. Quando a professora falou na questão dos menores, dos pais não estarem atendendo, tem o Ministério Público. Tem o Ministério Público para denunciar. Porque eles são responsáveis. Professor, ele dá educação, né, científica, como a professora falou. A educação de berço quem dá são os pais. E eu tive. E eu tive educação de berço e respeito, o coronel colocou aqui, estudei em escola pública, eu trabalhei desde a idade dos 12 anos e trabalhar não faz mal a ninguém, não. Bem, olha bem, nós vamos ouvir o delegado regional. Delegado regional, nós agora daqui nós já vamos definir, ó. Nós vamos ouvir o delegado regional, doutor Isaac Ganho. Depois, o Paulo, você vai? Não, depois o representante secretário, nós vamos fazer uma cobrança para ele aqui. E vamos abrir ao prefeito. E se algum, antes, se algum vereador. Eu sei, olha bem, é que nós temos um cronograma. Como é o nome da senhora? Por favor, não, por favor. Só faz ali em direção. Aí.
Peço desculpa por não ter me inscrito. Por favor, autoridades, me perdoem. Não. Mas aproveitando a presença das autoridades e dos três deputados e no prefeito que eu acredito. E aqui estão muitos dos meus alunos, pais, amigos. Eu não ambicionei ser doutora. Mas muitas coisas que eu falei há 20 anos atrás, precisou do doutor escrever para se fazer valer. Porque às vezes quando a gente mora numa comunidade muito simples, às vezes o que a gente fala fica ao léu, né? Prestem atenção. Tem exatamente 25 dias que eu mandei, enviei para a minha secretária de Educação, nossa secretária de Educação, Clarissa, uma mensagem dizendo a ela e a Sandra, técnica, se nós não trabalharmos as famílias, o senhor pode mandar 10 viaturas, elas não vão valer nada. Podem criar 1000 leis, elas não vão valer nada, porque o que está carente entre nós humanos é o amor, é o respeito, mas reparem. Não me leve a mal, mas a cada esquina nós temos uma igreja. O nosso povo lê a Bíblia, o nosso povo ora, o nosso povo clama, mas na hora de pedir desculpa, com licença, e botar o papelzinho no bolso, tá difícil. Eu tiro mais ou menos umas 2 vezes por semana e fico vigiando a bacia onde é colocada a sobra de comida da criança. E esta semana eu consegui ficar muito irritada. Isso é segurança, hein? Comida é segurança também. Fiquei irritada com a minha criança de 6º a 9º ano, porque como meu pai é um pequeno comerciante e a minha mãe querida não sai atrás do balcão, ela conhece muitas realidades. Ela me fala e eu falo para ela. E aí o que acontece? A gente sabe daquele que está passando mais necessidade. Mas a gente percebe, pelo semblante da criança que devolve a comida, e sabe qual era o prato do município naquele dia? Feijão cozido. Eu faço questão, viu, prefeito? Eu merendo. Só se o senhor me proibir. Só para experimentar. Porque às vezes também estou com fome, eu como. Não tem vergonha, não. Feijão, beterraba temperada, arroz, carne ensopada na abóbora da nossa região. E eu vi criança, que eu sei da realidade dura, jogando como se aquilo fosse uma maldição. Isso significa que os nossos meninos, me desculpe, pais, desculpe, mãe. E eu vou falar com muita propriedade, porque este ano de 2017, eu não sou mais professora do Estado, porque eu optei para não ser. Porque a minha saúde começou a ficar complicada. Não só porque eu estou estudando novamente, mas porque eu vi que o meu emocional estava começando a complicar a minha cabeça e o meu físico. Nossos meninos não estão recebendo amor. Vocês silenciaram porque vocês sabem que eu estou dizendo a verdade. Muitos dos nossos meninos estão sendo paridos, joga assim, por aquela menina que às vezes foi estuprada, teve uma relação forçada, é usuária. Quem será esse menino, gente? O noia que cerca a minha escola é ele. É ele, promotor. É difícil, eu sou professora que bato na mesa, viu, padre? Porque dentro da minha sala de aula quem manda sou eu. Eu tenho que ter essa autoridade, porque senão ele vai subir na mesa e vai me dar chute. Mas depois que eu chego em casa, às vezes eu choro, porque eu tive que gritar com o menino. E às vezes precisa gritar para comandar 30, 25 meninos. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Me desculpe, eu sei que estou tomando tempo. Mas, pais, quem está me ouvindo, fica registrado. Não espere o doutor vir lá de São Paulo, contratado pela prefeitura, para pagar uma exorbitância de dinheiro, para dizer para você, hein, toque no seu filho, dê amor a ele. Às vezes, só isso aqui muda muita coisa. Então, deputados, criem projetos. Eu sou professora, tenho que passar o conteúdo. Mas quem tem que criar projetos são os senhores. Criem projetos para salvar as nossas famílias. É o núcleo, é a pupila de Deus, é a família. Se ela não for resgatada, se ela não for salva, acabou esse Brasil. Está aí, ó, a desgraça toda sendo mostrada. E todo mundo nesse medo horroroso. Bom, é melhor parar.
Professora, Professora, foi muito bom a senhora ter falado, mas projetos existem inúmeros, inúmeros. A senhora acabou de dizer, falta o amor, falta o acompanhamento dos pais. Isso falta, e muito. Certo? Mas eu, antes que nós vamos ter que dar sequência para a gente perguntar, promotor, ele ouviu atentamente o que a senhora colocou. E nós, os delegados todos, também assimilaram. Algumas pessoas que não querem assimilar é porque a questão da consciência. Eu deito e durmo com a minha consciência tranquila. Problemas da nação são problemas da nação. Problemas que nós temos que defender, nós vamos defender. E os deputados, sempre que são demandados, eles são prontos a fazer o seu papel, os vereadores da mesma forma. Padre Honório, Vossa Excelência quer falar, eu ia passar a palavra para o delegado regional, mas vou passar a palavra para Vossa Excelência.
É só uma partezinha, que na época de Moisés, foram criadas 10 leis. 10 leis, porque estava muito confusa a coisa. Na época de Jesus, já eram 403 leis. Jesus foi, resumiu todo e criou. Se vocês observarem duas, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, você resume toda a Bíblia, todos os mandamentos, enfim. Então as leis estão criadas, é só respeitá-las.
Obrigado, Padre Honório. A gente sabe que algumas pessoas estão se ausentando, por causa do horário, é o deslocamento, e a gente compreende bastante. Por isso é que eu queria já acelerar para a gente iniciar. Doutor Isaac Ganho, delegado regional, com a palavra.
Gostaria de cumprimentar aqui a todos os cidadãos, a mesa, de forma geral, aqui na pessoa do deputado Gilson Lopes. Dado a avançada hora, estão até se retirando já, o motivo dessa reunião, o motivo dessa audiência está se retirando, que é a população, na verdade. Né? Então, assim, pontuamos aqui, vamos aproveitar e tentar ser mais sucintos e diretos. Pontuamos aqui, obrigado, algumas situações, como desemprego, desestrutura familiar, bem pontuado, não há que se repisar isso aí. Pontuamos aqui a questão de efetivo, inclusive, que já repisamos em outras reuniões, sempre repisando, é claro. Agora, não foi pontuado aqui, eu gostaria de pontuar, eu tento sempre trazer isso aos colegas de profissão, e aí inclui todas as autoridades. Nós sabemos que hoje há uma frouxidão apelidada, de forma geral, assim como frouxidão legislativa, e eu costumo estender e dizer que a frouxidão também é do aplicador da lei, e aproveitar esse ponto para conclamar aqui, porque qual o motivo de eu dizer isso, né? Essa semana nós tivemos aí uma decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o furto de um celular que vale menos de R$500, aí balizou o valor. Esse furto, aplica-se uma teoria do direito chamada princípio da insignificância, conhecida aqui pelos novos juristas. Aplica-se o princípio da insignificância e não se lava o flagrante, ou seja, não se tem o crime. Praticamente, pode-se furtar um celular de R$500. A ideia seria essa, porque o próprio delegado não poderia autuá-lo. É claro que, como não tem força vinculante, isso serve de orientação, mas eu conclamo aqui, como eu disse antes, as autoridades aplicadoras do direito aqui, nobres colegas delegados de polícia, polícia militar, promotor de justiça, membro do Ministério Público, conclamo aqui a que não sejamos frouxos aplicadores do direito. Eu, numa situação dessa, afronto o STF por conta de uma situação simples. Em Brasília, talvez R$500 não valha nada e seja insignificante. Agora, aqui na nossa região, com certeza R$500 tem valor. Então, peço aos aplicadores, aos nobres colegas, que não se tornem frouxos aplicadores do direito. A legislação é frouxa? Está bem frouxa. É realidade. Mas conheço algumas autoridades, alguns juristas, que são chamados de caneta pesada, e digo aí, não caneta pesada, na verdade a caneta é justa, mas porque são duros aplicadores do direito, poderia assim dizer. Então conclamo a todos aqui que sejamos aplicadores justos do direito. É, tem algum ponto para ser direto, que o discurso já ficou longo, não imaginava que fosse ser. Anotei alguns pontos, mas dada a vantagem da hora, segue-se. Vou pedir aqui, de púlpito, excelentíssimo prefeito, temos umas situações que é interessante. Hoje se tem o mundo do direito no papel. Não adianta o policial militar pegar, vamos dizer assim, o meliante e levar, pronto e acabou. Né? Isso vai ter que ir ao Ministério Público, vai ter que ter uma denúncia, juiz vai ter que condenar, isso tudo trabalhado no papel. Esse é o mundo do direito. Necessariamente hoje o papel vale muito e a caneta às vezes vale mais do que a arma. Aí me dirijo a Vossa Excelência porque é sabido aí que necessitamos de auxílio, né? Tanto a força policial militar, mas também a civil. Como isso afunila na gente, todo o serviço da polícia militar afunila na polícia civil, que transforma isso em prova para que se haja prisão, para que se haja um mandado de prisão, para que se lave o flagrante, para que se entregue ao Ministério Público. Toda vez que eu trago um policial meu, bom de rua, muitas vezes, para se fazer o papel na delegacia, eu perco esse policial bom de rua. Então eu necessito de auxílio, em que sentido? E aí eu peço aqui, apesar de estar cotidianamente em São Mateus, por estar lotado lá, mas como região, né, eu sou chefe do nosso colega doutor Ramiro, que é o delegado de Conceição da Barra, e aí o auxílio direto vai ser ao do outro colega, um estagiário nos auxilia muito, enquanto polícia, enquanto transformador, concretizador do direito em papel. Por quê? Eu tiro esse policial meu que está sentado e pode fazer o serviço de rua, por conta de um estagiário que sabe fazer, às vezes, até melhor que o policial, por conta da formação em direito. Esse auxílio é muito, muito, de muita valia. E aí eu conclamo Vossa Excelência, dentro das possibilidades do município, é claro que passamos por um momento nacional de falta de verba, né? Mas se o prefeito puder auxiliar, tenho certeza que... Já até piscou. Tenho certeza que o colega aqui vai agradecer muito, e a região também. Porque, por conta desse auxílio, muitas prisões são realizadas. Quando dá abordagem um policial militar, consta a prisão, pode ter certeza que isso foi fim de um inquérito, pedido de um delegado. Então, esse auxílio está aqui, o pedido, dentro das possibilidades. Fui surpresado, inclusive, na chegada, não me recordo o nome, mas perguntei para alguém ali embaixo. E aí, peço desculpa pela ignorância. Confesso que foi uma ignorância minha, até porque a inflação foi muito momentânea. Mas conversei ali embaixo e me informaram, 15 mil habitantes há na região de Braço do Rio. Eu fui surpresado porque eu não imaginei um número tão grande. E aí bem pontuou, já saiu, bem pontuou que existem municípios com essa quantidade de habitantes. Né? E assim, por conta da geografia, ou seja, a sede, a Polícia Civil não se faz presente aqui, mas sim em Conceição da Barra, e por conta da geografia isso fica uma coisa meio distante da realidade local. Conclamo também aqui o nobre colega, o doutor Paulo está como representante aqui do secretário, da secretaria, da SESP, a abraçar essa bandeira comigo, mas eu fico com a bandeira aqui. É, em toda reunião que eu tiver e toda oportunidade que eu tiver, vou tentar, isso não é atribuição minha, até porque assim eu não tenho esse poder para e conseguir, mas vou tentar trazer ao menos um distrito da Polícia Civil para cá. Até porque, se tivermos isso durante o dia... Obrigado, obrigado. Se tivermos isso durante o dia, nós teremos mais viatura da Polícia Militar aqui, que deixa de ter que se ausentar para ir à Conceição da Barra, lavrar um flagrante, ou às vezes nem isso chega a ser feito, né? E isso, a viatura fica fora daqui por conta da ausência de uma Polícia Civil também. Então, fico essa bandeira aqui, um compromisso meu. Nesse sentido, tentarei. Obrigado a todos. Deputado.
É, doutor Isaac, é, em Praia Grande, distrito de Fundão, já funciona dessa forma. Tem a delegacia de Praia Grande e tem em Fundão, é uma subsede. É que é, tem a atenção ali, o delegado vai ali duas vezes na semana e resolve o problema. Certo? Eu quero registrar, pedir desculpa, doutor Lauro Marques de Azevedo, médico aqui da região, que está presente. Vamos passar a palavra para o secretário de Segurança e Defesa Civil, Grace, para fazer uma colocação e depois nós vamos passar ao prefeito municipal para nós encerrarmos a nossa... E aos vereadores, né, que quiserem fazer uso da palavra, se alguém quiser fazer uso da palavra, para a gente... A presidente vai fazer uso em nome dos colegas, né, certo? Então aí a Mirtes fala...
É, nós queremos cumprimentar a mesa na pessoa de Vossa Excelência e... ao mesmo tempo, cumprimentar toda a população e vamos ser bastante breve na nossa fala, porque o prefeito vai pronunciar o nosso sentimento. Nós temos uma afinidade muito importante nessa questão do meu compromisso com ele e com a população, que é relativa à segurança pública. Mas eu quero só colocar aqui, doutor Gilson, autoridades e população. Muito se falou aqui e muito se coincidiu com o meu pensamento. Eu acho que a violência, ela começa no dia que nasce uma criança. Porque é exatamente a forma que nós vamos criar aquela criança é que nós vamos definir o nosso futuro. Se vai ser violência ou se vai ser segurança. Então, gente, nós precisamos, isso é um dever nosso, mudar, essa maneira de nós tratarmos as nossas famílias, a minha, a de vocês, as nossas famílias terão que ser nossas. Então vamos abraçar essa causa, as nossas igrejas, todas as nossas organizações não governamentais, porque o grande segredo está aí, no resgate das nossas famílias. E quanto à segurança, deputado, o prefeito vai falar com toda a propriedade. Obrigado.
Obrigado, Grace. Foi curto e grosso. Mirtes, presidente da Câmara, com a palavra.
Boa noite a todos. Meus cumprimentos ao deputado Gilson Lopes, deputado Gildevan, deputado Padre Honório, nosso prefeito, promotor de justiça, delegado, doutor Isaac, vice-prefeito, vereadores, vereadora Luciara, vereador Almir, vereador Juvenal, vereador Jorge, vereador Jorginho, comunidade do Braço do Rio. É, parabenizo nosso coronel também. Eu gostaria de parabenizar a comunidade do Braço do Rio, através do Edmundo e do Cosme, pela iniciativa dessa grande audiência pública. É muito importante que realmente possamos nos unir para discutirmos a segurança pública. Nós sabemos de várias coisas que têm acontecido, tanto na sede do município como no interior. Principalmente hoje também, quando nós falamos do interior, pensamos só aqui agora do Braço do Rio. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento e falar também das nossas comunidades rurais. Antigamente, morar na área rural era uma tranquilidade. Hoje é um desafio, porque muitas vezes tem acontecido muitos crimes na área rural e não, nós não temos nesse momento, eu aproveito as autoridades presentes para dizer e reforçar que possamos ter também a patrulha rural. Eu gostaria também de reforçar aqui o doutor Isaac dessa grande reivindicação e desse compromisso do senhor perante a esta comunidade, para que possa realmente ter aqui um distrito da Polícia Civil. Com isso, nós teremos mais condições ao povo do Braço do Rio e várias comunidades rurais dessa redondeza. Principalmente aqui em Sayonara, que nós também temos uma comunidade de Sayonara e Cobrais. Quero dizer que a Câmara de Vereadores está aí à disposição para que possamos discutir esse assunto quantas vezes for necessário, porque a Câmara de Vereadores tem um compromisso do desenvolvimento deste município. Contem com essa Câmara de Vereadores, estamos aí à disposição. Nosso muito obrigada e, mais uma vez, agradecemos aí todos presentes por esta grande iniciativa e com essa grande preocupação com o município de Conceição da Barra. Muito obrigada.
Obrigada, Mirtes. E nós vamos passar a palavra para o prefeito, mas lembrando que teve um pedido. Né, prefeito? Não, tiveram alguns, mas teve um assim que vai dar uma dinâmica, vai auxiliar o doutor Ramiro a liberar um investigador para fazer investigação e, quiçá, ele não possa vir fazer investigação aqui em Braço do Rio.
Bem, comunidade do Braço do Rio, boa noite. Boa noite, membros da mesa, nossa comissão de segurança, composta pelo nosso presidente, nosso querido Gilson Lopes, que já esteve conosco durante muito tempo aqui em Conceição da Barra, fez parte da nossa comunidade. Estava eu chegando aqui no município, nesse tempo que ele foi delegado de polícia aqui. Eu menino ainda, talvez ele não se lembre. Não lembro, porque acho que nunca fui na delegacia, né, deputado? Nosso deputado Gildevan Fernandes, nosso companheiro, sempre de luta, sempre junto conosco aqui no município, sempre apoiando as nossas ações. Nosso deputado Padre Honório, muito obrigado pela sua presença aqui hoje conosco. Esteve aqui conosco durante praticamente o dia inteiro, uma reunião muito produtiva conosco hoje de manhã, para tratarmos de alguns arranjos produtivos. Depois fez uma reunião belíssima no CRAS, eu não pude estar presente, mas estava no representante do governo. Boa noite, nosso promotor, doutor Emanuel. Boa noite, nosso secretário Greis, de segurança. Nosso delegado, doutor Ramiro, sempre presente, companheiro também nos nossos trabalhos, nas nossas lutas. Nosso colega, nosso prefeito do Braço do Rio, que eu sempre costumo dizer, Jonias. É um afeto carinhoso que eu sempre chamo ele. Ele é o nosso vice, mas o representante da nossa comunidade sempre aqui presente. Boa noite, doutor Isaac. Obrigado pela sua presença. Nossa presidente da Câmara, Mirtes Figueiredo. Né? Não vou falar o que o marido dela sempre fala, que senão ele fica enciumado. Né? Boa noite, nosso vereador Jorginho. Nosso George Batista, da comunidade do Jundiá. Boa noite, nosso amigo Gil da Saúde, companheiro de muitas lutas e também com os mesmos problemas da nossa comunidade de Pedro Canário. Boa noite, nosso vereador ilustre, nosso pastor Juvenal, não pastor, diácono Juvenal, nosso amigo Almir, da comunidade da Sede, boa noite. Boa noite, Ciara da Pesca. Boa noite, comandante Paulo Duarte. Muitas lutas durante esse ano, desde início de fevereiro, trabalhando junto em uma série de ações. Boa noite, coronel Irineu. Boa noite, delegado Paulo Roberto. Paulo Amaral, desculpa. Bem, enfim, tivemos aqui uma série de depoimentos importantes, uma série de solicitações, uma série de requisições de grande peso, solicitações diversas, solicitações de viaturas, solicitações de aumento de policiais, de número de policiais, registrados pela comissão em todos os pontos. Tivemos requisições de ordem da nossa área administrativa, na questão da iluminação pública. Faço questão de falar isso rapidamente. Essa questão do bairro da Vila Operária, onde não tem posteação, já solicitamos à EDP a esticar a rede da energia elétrica para que a gente possa botar a iluminação pública. Nós não podemos botar poste, a iluminação pública vem após a rede elétrica. Temos solicitado isso em alguns momentos, não é problema só daqui, é problema também do bairro Areal. Certo, Mirtz? É um problema sério que nós precisamos resolver junto à EDP. Com relação à questão do transporte escolar, eu não sei, foi falado aqui, eu preciso saber qual é a linha, me parece que é uma linha de uma escola estadual e a gente não tem diretamente ação sobre ela, mas é importante a gente saber para falar com a Superintendência de Educação do Estado aqui em São Mateus. Bem, enfim, a questão de segurança pública, como falado, é uma responsabilidade de todos. Muito repetitivo. E realmente é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade dos nossos comandantes de polícia, é uma responsabilidade dos nossos delegados de polícia, dos nossos vereadores, dos nossos deputados e principalmente da nossa sociedade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Falar hoje em corrupção em Brasília, porque lá se rouba 2, 3, 10 bilhões, 100 bilhões, não é nada. Nós temos roubo de um real aqui, que para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa, é conceitual. O roubo não é porque é grande que tem que ser preso. O pequeno também tem que ser reprimido. Isso vem da nossa família, da nossa base familiar. Defeitos crônicos, doenças sociais crônicas que nós temos hoje no nosso mundo do dia a dia. Doenças sociais que dificilmente nós vamos corrigir tão rápido. A nossa sociedade tem que mudar, sim, a educação. Não é criar projetos só. Liette, eu gostei demais da sua palavra. A sua posição é externar o que o professor sente dentro de sala de aula, o perigo que ele sofre e recair sobre ele toda a carga da educação da sociedade, que o governo, que nós não conseguimos mudar. A carga que cai em cima do professor hoje é muito grande. O professor não é hoje só um educador para transmitir conhecimento científico. O professor hoje é juiz, é polícia, é tudo. E ele chega em casa estressado. O professor ganha mal, o professor tem um ambiente de trabalho péssimo, porque ele não consegue transmitir, os nossos índices de educação cada vez caindo mais não é porque eles não ensinam, é porque eles não têm tempo de ensinar. Nós temos hoje 30 alunos em média em sala de aula, eu posso dizer que 10... Talvez 15 são problemas. 15 alunos são problemas dentro de sala de aula. E não são casos de polícia, não. São casos da sociedade. Não são casos de polícia. Nós temos, sim, que mudar o nosso sistema de educação. Concordo plenamente. A educação tem que ser remodelada, tem que ser mudada. Vamos tentar fazer nosso papel aqui em Construção da Barra. Com certeza. Vamos tentar remodelar a educação, incluindo algumas matérias, não matérias, mas alguns programas específicos, para mudar o conceito dessas crianças, para tentar com que elas olhem o mundo com mais objetivo. Um dos exemplos é instituir a ferramenta do JEP, Jovem Empreendedores Primeiros Passos do SEBRAE, para que as crianças passem a ter um objetivo de vida. É difícil, não é só com esse sistema que nós vamos conseguir mudar a educação, é mudar o conceito. Eu me lembro que eu fui para a escola, eu todo dia ouvia o hino nacional, todo dia eu olhava para a bandeira. Hoje, mal, a gente vai isso uma vez por semana. Os alunos perderam, as crianças, os adolescentes perderam o civismo, perderam, não foi porque a professora não quer, porque o sistema mudou o sistema. Educação cívica hoje não conta mais nada na escola. É muito importante. Nós não precisamos mais formar apenas crianças com conhecimento. Nós precisamos ter realmente crianças, adolescentes e jovens saindo cidadãos da escola. Cidadãos, homens, que não estamos conseguindo fazer isso no dia a dia. Então, essa mudança na educação, essa mudança no nosso projeto de educação, nós estamos trabalhando. Trabalhamos, fizemos algumas alterações, estamos fazendo alterações no nosso programa de educação, vamos implantar uma nova sistemática, já iniciamos isso com a mudança do plano de alfabetização, que é uma outra parte estamos saindo do PNAIC, que quem é educador sabe o que é isso. Vamos migrar para um programa que a gente entende e soluciona, que acha que é uma das partes da solução, que é o programa de alfabetização do Espírito Santo, que recentemente o município aderiu e fez parte desse programa junto com o governo do estado, como ferramenta de mudança da nossa educação. Bem, enfim, eu acredito que o sistema de segurança, a base é mudar as nossas famílias, a base é mudar a cabeça de nossas crianças. Os professores têm que tirar da carga deles. Acho que é importante a polícia estar presente na escola, mas isso é um paliativo, isso é um momento que deva se passar. Nós temos, sim, que ter a criança formando cidadão e não mais só educando. É difícil isso, é um conceito que nós vamos trabalhar. Estamos com uma comissão criada por decreto do município de Consonabar, mudando a sistemática da educação a partir de agora. Nós vamos mudar, é claro, mas tudo com os passos daqueles programas oficiais que já existem dentro do estado. Não vamos inventar a roda. Pois bem, olhando pela questão da segurança propriamente dita, viemos desde o início de fevereiro acompanhando os problemas de segurança que nós tivemos com os problemas da paralisação da polícia naquele momento. Entendemos, não vamos entrar no detalhe se foi certo ou errado, mas os policiais são membros da sociedade, fazem parte da nossa sociedade. Se houve erro, se houve acerto pelo lado do governo, pelo lado da polícia, não vamos nós agora, que já acabou essa greve. Nós temos que dar força para os nossos policiais. Nós temos que botar os nossos policiais de cabeça para cima. Eles não são bandidos, eles são membros da nossa sociedade. Nós precisamos entender que eles fazem parte da nossa sociedade e precisamos dar força para eles. E a partir desse entendimento que nós começamos a trabalhar. Trabalharmos em conjunto com a Câmara, com a nossa presidente nos acompanhando em diversas reuniões que tivemos em Vitória, em diversas reuniões que tivemos aqui de segurança pública dentro do município, buscando soluções. Que soluções foi essa? Primeira coisa, nós decidimos por ampliar o nosso custeio em vídeo monitoramento. Conceição da Barra hoje é o município menor, em termos dos menores do estado, que mais está funcionando o vídeo monitoramento. Nós temos 57 câmeras em funcionamento hoje no município de Consonabar. Está sendo implantado câmeras novas aqui em Braço do Rio. Isso é uma ferramenta muito importante para a polícia trabalhar, sem sombra de dúvida, não só trabalhar no flagrante, mas no registro também, nas operações de prisão, com mandato de prisão, de acordo com as imagens concedidas, que isso são ferramentas oficiais para as prisões ocorridas. Nós temos feito isso não só no distrito, aqui na nossa cidade. Quando a gente fala interior de Braço do Rio, nada. Braço do Rio hoje é maior do que a nossa sede. Quem realmente comentou está certo. O Braço do Rio hoje tem uma pujança no desenvolvimento do nosso município muito maior, talvez, do que o nosso próprio, na nossa própria sede. Falar em dividir Braço do Rio e Conceição da Barra talvez fosse uma solução, mas na crise financeira que nós vivemos hoje, certamente seria um prejuízo. Acho que é para se pensar no futuro, não tenha dúvida, mas hoje, estou falando hoje, na nossa situação financeira de país hoje, que a gente sente na sociedade, quando se fala Braço do Rio, achar que está sempre segundo plano. Não está. Nós, desde os governos dos dois mandatos anteriores, foi sendo dado prioridade ao nosso Braço do Rio em investimentos. Fizemos, entanto, uma inauguração de uma escola, que não adianta ser só uma escola bonita, como eu falei, precisamos ter o conteúdo de uma escola nova, o conteúdo de como educar corretamente dentro do nosso distrito. Fizemos diversos investimentos em calçamento, diversos outros investimentos na área de segurança. Temos um projeto requisitado para a construção de um projeto conjugado de Polícia Militar e Polícia Civil, cujo nome eu não me lembro agora, UIP, é uma unidade integrada de Polícia Civil com Polícia Militar. Temos uma área destinada para isso, aqui dentro, próximo à nossa área do CRAS e do CREAS, é uma área destinada para o município central, próximo à BR, com facilidade de saída. Esse investimento, é claro que não depende do comando da polícia, não depende do comando da nossa polícia civil, depende sim de uma prioridade de investimento do estado, que nós estamos fazendo gestão junto ao secretário de segurança pública, espero e peço aos nossos deputados aqui presentes que nos fortaleçam nesse pedido da construção, tão rápido possível, de uma unidade integrada de Polícia Militar e Polícia Civil para o nosso distrito do Braço do Rio, aqui numa área já destinada pelo município, ao lado do CRAS e do CREAS. Está entre um e outro. Com relação ao pedido do nosso doutor Isaac de construção, na realidade de um distrito, de criar um distrito de Polícia Civil aqui para o distrito do Braço do Rio, se tivermos a possibilidade, temos a possibilidade de destinar um espaço para a localização da Polícia Civil aqui dentro. Nós temos hoje um espaço vazio em cima do Banco do Brasil, central, destinado aos senhores para ser utilizado. Tem internet, tem ponto de internet, não é tão fácil acesso, que é um segundo andar para quem conhece, mas é uma área bem central em cima do Banco do Brasil. Com relação ao pedido, à solicitação do doutor Isaac, com relação à destinação de uma pessoa, de um estagiário, eu já havia conversado há umas 15 dias atrás, parece que vocês conversaram, acredito que não, doutor Ramiro sabe que nós vamos estar disponibilizando nos próximos dias um estagiário de direito, uma pessoa do penúltimo ano de direito, que vai estar à disposição do doutor Ramiro para fazer esse trabalho. Nós vamos estar dando esse suporte. O senhor só sabe que nós temos dado outro suporte na área de recepção da própria Polícia Civil. Nós temos servidores ajudando nesse espaço. A gente sabe da dificuldade de pessoas, de investigadores que vêm para cá e normalmente são deslocados para o serviço burocrático por falta de pessoas no serviço burocrático. Isso é triste, que é menos investigadores na rua para poder trabalhar. Então nós temos ciência disso. A gente, na medida que a gente conhece o problema, nós vamos ajudando e tentando solucionar. Com relação, agora, deixa eu ver o que faltou responder de respostas, de solicitações. Eu acho que, em termos de perguntas da comunidade, foi mais ou menos colocada. Em relação às solicitações do nosso pessoal da Polícia Civil, foi colocada. Tivemos diversas vezes em Vitória, com a Comissão de Segurança Pública do Estado, formada lá pelo Zé Carlos da Casa Civil, pelo Paulo Roberto, que também é do gabinete do governador. Tivemos diversas vezes reunidos, solicitando providências no sentido de melhora de contingente. Tivemos com o comandante-geral solicitando também providências no sentido de aumentar o contingente, o número de viaturas. Tivemos também com o doutor Badaré, nosso chefe da Polícia Civil, tivemos com ele falando exatamente da necessidade de viaturas novas para da nossa Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. E a gente sabe que em todas eles a resposta, em todos os dois comandos, da Polícia Civil e da Polícia Militar, a resposta é realmente questões financeiras que vivem o nosso Estado. Mas isso não é motivo para a gente parar e não achar que vamos ter segurança. Falei e repito, vamos continuar solicitando esse suporte. Tivemos mais recentemente tivemos com o vice-governador falando exatamente, o governador em exercício, que estava semana passada, falando sobre a nossa necessidade de melhoria de contingente de Polícia Civil e Polícia Militar e de viaturas, mas a solução, como falamos, é uma solução difícil. Vai vir viaturas, vamos trocar as viaturas e é reposição. No quadro de pessoal, vai vir pessoal e vai sair pessoal aposentado. Não é fácil. Nós vivemos um momento da segurança que esse problema que é da Polícia Militar e da Polícia Civil, é um problema meu, de cidadão, é um problema de cada um dos senhores. Cada um dos senhores tem responsabilidade disso também. E por isso, eu conclamo que continuemos esse espaço de discussão em outros momentos que certamente o nosso presidente da comissão vai nos propiciar quando for necessário. Agradeço aos senhores, uma boa noite e tenhamos um bom descanso. Obrigado.
Prefeito, nós queremos, em nome da Polícia Civil, agradecer já a sessão do estagiário, que isso vai desafogar em muito os trabalhos burocráticos da delegacia. Mas, doutor Paulo Amaral, que representa aqui... Paulo Amaral. Paulo Expedito Amaral. É, mas ele está representando o secretário de Estado de Segurança Pública. Nós vamos solicitar ao mesmo um agendamento com o secretário, com os vereadores, com os deputados aqui presentes e os deputados da Comissão de Segurança, no sentido de que a gente possa estar levando as reivindicações da comunidade de Braço do Rio, levando as reivindicações do norte do estado, porque a carência não é só em Braço do Rio. Está o Gil aqui, que é o vice-prefeito de Pedro Canário, ele me cobra toda semana policiamento para lá. Vieram dois investigadores, um entrou de licença médica, só tem um investigador, o delegado de polícia e um escrivão. E quando eu fui delegado aqui na região, nós tínhamos muito mais policiais do que isso e número inversamente de habitantes. Então a situação não é muito fácil, mas nós não devemos desistir, até porque o nosso estado, economicamente e financeiramente, ele está bem. O nosso estado. Os outros estados da federação não estão bem, mas o nosso estado... Então, quando eu falei da viatura, Coronel Inil e Coronel Paulo Duarte, nós vamos pedir para acrescentar, além das 40 que seria distribuída aqui no quadrante, né, uma a mais, para que Braço Rio possa ser contemplada. Porque eu entendo, e eu fui inaugurar a delegacia de Pedro Canário com o governador em exercício, César Ronaldo. Falei, governador, nós vamos chegar lá em Alfredo Chaves e não vamos levar uma viatura? Na mesma hora apareceu uma viatura. Sempre tem alguma escondida na manga. E a gente quer trazer uma aqui para Braço do Rio. Né? Nós vamos trazer. Vamos trazer, porque não vai ser falta de esforço nem nada. Eu tenho que encerrar. Regimentalmente a sessão, mas o prefeito está pedindo para fazer uma fala para encerrar, então eu vou passar a palavra.
Desculpa aí, gente. Pedi uma parte aqui por esquecimento ao nosso deputado. Ele está em um horário já também todo mundo cansado e eu acho que está na hora de todo mundo finalizar. Mas eu queria fazer uma colocação. O nosso promotor, doutor Emanuel, colocou no início da abertura dos trabalhos uma posição muito importante. Realmente, nós temos no município alguns valores presos aí, ligados a processos de desapropriação em curso, que não foram efetivados, tá certo? E eu, entendendo realmente o momento aqui de Braço do Rio, uma das ações que realmente resolve, não é a solução, mas é uma ferramenta de solução, é a ferramenta chamada o elo social. Montar aqui um outro CRAS que nós deveríamos montar com recurso dessa verba, não esse ano, porque depende de aprovação em lei orçamentária, que só pode ser por outro ano, tá certo, dona Mirtes? A senhora que conhece isso aí melhor do que eu, a gente precisa, então, fazer o planejamento dessa verba. São valores que eu tenho que somar para ver o que tem destinado aí em desapropriação que nós vamos desativar, que eu já tinha conversado, né, doutor? E fazer com que a gente tenha mais um CRAS aqui no Braço do Rio, em uma área que provavelmente, não vou falar onde, mas é um bairro que falaram-se muito aqui. Quem mais falou foi o pessoal da Cobrar isso aqui. Falei! Epa, falei o lugar sem querer. Mas a verdade é essa. A gente precisa de uma área de referência, de ação social, é uma região populosa do nosso Braço do Rio. E a gente estende, vamos conversar com a Câmara dos Vereadores para discutir isso em 22, com a mais a minha do Jonias, 26 mãos, para resolvermos aonde a gente vai destinar esse CRAS. Eu acho que é uma área importante, que precisa ser assistida. Então é isso aí, e dizer que a educação é a base de tudo, a gente precisa realmente injetar dentro da educação, um outro projeto nosso que eu não falei, é colocar dentro da educação realmente os assistentes sociais e os psicólogos que trabalham no CRAS, trabalhando mais próximo da educação, sendo ajudantes, ajudadores da educação na psicologia e na assistência social dentro de cada unidade escolar. Vejamos, nós temos 30 unidades escolares no município, não é fácil de atender a todas, mas é o início. Se nós conseguirmos colocar a nossa assistência social, em vez de estar captando o problema, já ir para o problema captado, que o problema captado são os alunos problemáticos dentro de sala de aula, e trabalharmos isso socialmente, psicologicamente, realmente nós vamos ter mais resultado. Obrigado, deputada, e obrigado a vocês, e desculpa pela intromissão.
Bem, eu quero agradecer a todos os presentes, agradecer àqueles que foram para suas casas, e pedir a Deus que nos abençoe, nos conduza para nossos lares. Agradecer ao Padre Honório por essa oportunidade, ao Cosmo e ao Edmundo e ao meu querido amigo deputado Gildevan. Todos nós vamos, Padre Honório vai para Nova Venécia, Gildevan vai para Pinheiros e eu ainda vou para Vitória. Que amanhã cedo nós temos compromisso em Vitória, agendas nossas. Mas o nosso compromisso com vocês foi assumido, foi honrado, e nós daremos a resposta. Falei com o Edmundo, antes de sair, Cosme, que assinei e vamos dar resposta à situação. Já conversei com o doutor Paulo, vai marcar a agenda com o secretário de Estado da Segurança Pública para que nós possamos levar as reivindicações e trazer soluções. As soluções, tem muitas que dependem do governo, mas muitas dependem da comunidade. Você, como sempre, lutador, um defensor da comunidade de Braço do Rui. E nós estamos nessa luta junto com vocês. Eu, deputado Paranói, deputado Gildevan, na segunda-feira nós vamos ter a reunião da Comissão de Segurança, nós vamos fazer as deliberações necessárias e nós vamos estar conversando com o secretário de Estado de Segurança Pública, porque é o gestor maior da área de segurança, para depois, se houver necessidade, a gente chegar até o governador. Mas eu espero que não vá ter necessidade, que nós vamos conseguir o que o coronel Irineu falou. É porque ele tem as viaturas para distribuir para os setores. Então, isso aí, se nós trouxermos uma outra viatura, além dessas que estão destinadas, ele com certeza vai alocar aqui. Isso eu tenho certeza que nós vamos fazer. Com relação à questão de efetivo para a Polícia Civil, doutor Ramiro, o senhor sabe que ainda tem alguns alunos na academia. Eu pedi ao Guilherme Daré para que mandasse dois para lá e mais dois para Pedro Canário. O Gil falou, não, tem que ser pelo menos seis. Eu falei assim, e os outros municípios, como é que fica? Então eu falei, e o Gil, ele pede bastante. A Benilde está ali também, o Eugênio, o Geraldo, os vereadores que estão aqui. Então, nós estamos fazendo todo o trabalho. Eu estou acompanhando, eu acompanho a situação do Estado como um todo. Eu sei quais são as delegacias, os municípios que não têm delegacia, os que têm delegacia, os que não têm delegado, os que não têm escrivão, os que não têm nenhum policial. Eu conheço todos, porque nós temos os raio-x de todas as unidades policiais do Estado. Às vezes tem delegacia, está lá, é um policial, é o delegado, tem que se deslocar para lá. Aí chega, tem o incômodo, que se aqui tivesse uma subsede da Delegacia de Conceição da Barra, como o doutor Isaac colocou, não precisaria da viatura se deslocar. Quando há necessidade da viatura deslocar, aí é que fica desguarnecido a região toda. Então, e sem contar com o tempo que demora lá na unidade da Polícia Civil, que às vezes tem um, dois, três flagrantes, então tem que aguardar. Então a gente sabe disso, né, o Reis? Nós trabalhamos muito tempo dessa forma, mas em conjunto, mas a união faz a força e Deus vai nos abençoando. Amém. Nós vamos encerrar a sessão, antes, porém, eu convoco os senhores deputados para a próxima, que é ordinária, a hora regimental. Agradecer a todos os vereadores, e assim, pela compreensão de não fazer uso da palavra, deixar apenas a presidente, pelo adiantado da hora e pelo tema também, que tema muito importante, falou o comandante, falou o CPO Norte, os deputados falaram, o delegado, os delegados que fizeram uso da palavra, a Mirtes, e a sociedade, que o mais importante é ouvir vocês, ver quais são os reclames e quais as necessidades para a gente tentar minimizar esse sofrimento. Deus nos abençoe e que nos dê um bom retorno para a nossa residência.